Audiobook grátis apresenta. 2. Foi num domingo e dia de S. Jerônimo que meus pés latinos pisaram enfim, no Cães de Alexandria, a terra do Oriente, sensual e religiosa. Agradecia ao Senhor da boa viagem. E o meu companheiro, o ilustre Topsius, doutor alemão pela Universidade de Bonn, sócio do Instituto Imperial de Escavações Históricas, murmurou, grave como numa invocação, desdobrando o seu vastíssimo guarda-sol verde, Egipto. Egipto. Eu te saúdo, negro Egipto. E que me seja em ti propício teu Deus Ptah, Deus das letras, Deus da história, inspirador da obra de arte e da obra de verdade. Através deste zumbido científico eu sentia-me envolvido num bafo morno como de uma estufa, amolecedormente tocado de aromas de sândalo e rosa. No cães faiscante, entre fardos de lã, estirava-se, banal e sujo, o barracão da alfandega. Mais além as pombas brancas voavam em torno aos minaretes brancos o céu deslumbrava. Cercado de severas palmeiras, um languido palácio dormia à beira d'água e ao longe perdiam-se os areais da antiga Libia, esbatidos numa poeirada quente, livre, e da cor de um leão. Amei logo esta terra de indolência, de sonho e de luz. E saltando para a caleche forrada de chita, que nos ia levar ao Hotel das Pirâmides, invoquei as divindades, como o ilustrado doutor de Bonn, Egipto, Egipto. Eu te saúdo, negro Egipto. E que me seja propício, não. Que vos seja propicia, dona Raposo, Ísis, a vaca amorosa. Acudiu o eruditíssimo homem, risonho, e abraçado a minha chapeleira. Não compreendi, mas venerei. Eu conhecera Topsius em Malta, uma fresca manhã, estando a comprar violetas a uma ramalheteira que tinha já nos olhos grandes um langor muçulmano. Ele andava medindo consideradamente com o seu guarda-sol as paredes marciais e monásticas do Palácio do Grão-Mestre. Persuadido que era um dever espiritual e doutoral, nestas terras do Levante, cheias de história, medir os monumentos da antiguidade, tirei o meu lenço e fui-o gravemente passeando, esticado como um covado, sobre as austeras cantarias. Topsius dardejou-me logo, por cima dos óculos d'ouro, um olhar desconfiado e ciumento. Mais tranquilizado, de certo, pela minha face jucunda e material, pelas minhas luvas almiscaradas, pelo meu fútil raminho de violetas, ergueu cortesmente de sobre o longo cabelo, corrêdio e cor de milho, o seu bonézinho de seda preta. Eu saudei com o meu capacete de cortiça e comunicamos. Disse-lhe o meu nome, a minha pátria, os santos motivos que me levavam a Jerusalém. Ele contou-me que nascera na gloriosa Alemanha e ia também à Judeia, depois à Galileia, numa peregrinação científica, colher notas para sua formidável obra, a História dos Herodes. Mas demorava-se em Alexandria a amontoar os pesados materiais de outro livro monumental, a História dos Lagidas. Porque estas duas turbulentas famílias, os Herodes e os Lagidas, eram propriedade histórica do doutíssimo Topsius. Então, ambos com o mesmo roteiro, podíamos acamaradar, doutor Topsius, ele espigado, magríssimo e pernudo, com uma rabona curta de lustrina enchumaçada de manuscriptos, cortejou gostosamente, pois acamarademos, dona Raposo. Será uma deleitosa economia. Encovado na gola, de guedelha caída, o nariz agudo e pensativo, a calça esguia, o meu erudito amigo parecia-me uma cegonha, risível e cheia de letras, com óculos d'ouro na ponta do bico. Mas já a minha animalidade reverenciava sua intelectualidade, e fomos beber cerveja. A sabedoria neste moço era dom hereditário. Seu avô materno, o naturalista Schock, escreveu um famoso tratado em 8 volumes sobre a expressão fisionômica dos lagartos, que assombrou a Alemanha. E seu tio, o decrepito Topsius, o memorável egiptólogo, aos 77 anos dictou da poltrona, onde o prendia a gota, esse livro genial e fácil, a síntese monoteísta da teogonia egípcia, considerada nas relações do deus Ptah e do deus Imhotep com as triadas dos gnomos. O pai de Topsius, desgraçadamente, através desta alta ciência domestica, permanecia figlio numa charanga, em Munich, mas o meu camarada, reatando a tradição, logo aos 22 anos tinha esclarecido, radiantemente, em 19 artigos publicados no Boletim Hebdomadário de Escavações Históricas, a questão, vital para a civilização, de uma parede de tijolo erguida pelo rei Pisibipmé, da 21ª dinastia, em torno do templo de Ramesses II, na lendária cidade de Tanis. em toda a Alemanha científica, hoje, a opinião de Topsius acerca desta parede brilha com a irrefutabilidade do Sol. Só conservo de Topsius recordações suaves ou elevadas. Já sobre as águas bravias do mar de Tiro, já nas ruas fuscas de Jerusalém, já dormindo lado a lado, sob a tenda, junto aos destroços de Jerichó, já pelas estradas verdes de Galileia, encontrei-o sempre instrutivo, serviçal, paciente e discreto. Raramente compreendia as suas sentenças, sonoras e bem cunhadas, tendo a preciosidade de medalhas de ouro mais, como diante da porta impenetrável de um santuário, eu reverenciava, por saber que lá dentro, na sombra, refulgia a essência pura da ideia. Por vezes também o doutor Topsius rosnava uma praga imunda e então uma grata comunhão se estabelecia entre ele e o meu singelo intelecto de bacharel em leis. Ficou-me a dever 6 moedas, mas esta diminuta migalha de pecúnia desaparece na copiosa onda de saber histórico com que fecundou o meu espírito. Uma coisa apenas, além do seu pigarro de erudito, me desagradava nele, o hábito de se servir da minha escova de dentes. Era também intoleravelmente vaidoso da sua pátria. Sem cessar, erguendo o bico, sublimava a Alemanha, mãe espiritual dos povos, e depois ameaçava-me com a irresistibilidade das suas armas. A omnisciência da Alemanha. A onipotência da Alemanha. Ela imperava, vasto acampamento entrincheirado de infolios, onde ronda e fala d'alto a metapsica armada. Eu, brioso, não gostava destas jactâncias. Assim, quando no Hotel das Pirâmides nos apresentaram um livro para nele registarmos nossos nomes e nossas terras, o meu douto amigo traçou seu Topsius, ajuntando por baixo, altivamente, em letras tesas e disciplinadas como galuchos, da Imperial Alemanha. Arrebatei a pena aí recordando o barbudo João de Castro, Hormuz em Chamas, Adamastor, a Capela de S. Roque, o Tejo e outras glorias, escrevi largamente em curvas mais enfunadas que velas de galeões, Raposo, Português, Daken e Dalemar. E logo, do canto, um moço magro e murcho, murmurou, suspirando e a desfalecer, em o cavaleiro necessitando alguma coisa, chame pelo Alpedrinha. Um patrício. Ele contou-me a sua sombria história, desafivelando a minha maleta. Era de Trancoso e desgraçado. Tivera estudos, compusera um negrologio, sabia ainda mesmo de cor os versos mais doloridos do nosso Soares de Passos. Mas apenas sua mamãzinha morrera, tendo herdado terras, correra fatal Lisboa, a gozar conheceu logo na travessa da Conceição uma espanhola deleitosíssima, do adocicado nome de Dulce e largou com ela para Madrid, num idílio. Aí o jogo empobreceu-o, a Dulce traiu-o, um chulo esfaqueou-o. Curado e macilento passou a Marselha e durante anos arrastou como um frangalho social, através de misérias inenarráveis. Foi sacristão em Roma. Foi barbeiro em Atenas. Na Moreia, habitando uma choça junto a um pântano, empregara-se na pavorosa pesca da sanguessuga Cid Turbante, com odres negros ao ombro, apregoou água pelas vielas de Esmirna. O fecundo Egipto atraíra-o sempre, irresistivelmente. E ali estava no Hotel das Pirâmides, moço de bagagens e triste. E se o cavaleiro trouxesse por aí algum jornal da nossa Lisboa, eu gostava de saber como vai a política. Concedi-lhe generosamente todos os jornais de notícias que embrulhavam os meus botins. O dono do hotel era um grego de Lacedemonia, de bigodes ferozes, e que hablaba um poquitito el castellano. Respeitosamente ele próprio, teso na sua sobrecasaca pretornada de uma condecoração, nos conduziu à sala do almoço, lá mais preciosa, sem dúvida, de todo o Oriente, cavalheiros. Sobre a mesa murchava um ramo grosso de flores escarlates, no frasco do azeite fluctuavam familiarmente cadáveres de moscas, as chinelas do criado topavam a cada instante um velho jornal dos debates, manchado de vinho, rojando ali desde a véspera, pisado por outras chinelas indolentes, e no tecto, a fumaraça fétida dos candeeiros de latão juntara nuvens pretas às nuvens cor-de-rosa onde esvoaçavam anjos e andorinhas. Por baixo da varanda uma rebeca e uma harpa tocavam a mandolinata. E enquanto Topsius se alagava de cerveja, eu sentia estranhamente crescer o meu amor por esta terra de preguiça e de luz. Depois do café, o meu sapientíssimo amigo, com o lápis dos apontamentos na algibeira da Rabona, abalou a rebuscar antigualhas e pedras do tempo dos Ptolomeus. Eu, acendendo um charuto, reclamei ao Pedrinha. E confiei-lhe que desejava, sem tardança, ir rezar e ir amar. Rezar era por intenção da tia Patrofínio, que me recomendara uma jaculatória a São José, apenas pisasse esse solo do Egito, tornado, desde a fuga da Santa Família em cima do seu burrinho, chão devoto como o do Macé. Amar era por necessidade do meu coração, ansioso e ardido. Alpedrinha, em silêncio, ergueu as persianas, e mostrou-me uma clara praça, ornamentada ao centro por um herói de bronze, cavalgando um corcel de bronze, uma aragem quente levantava poeiradas lentas por sobre dois tanques secos e em redor perfilavam-se no azul altos prédios, hasteando cada um a bandeira da sua pátria como cidadelas rivais sobre um solo vencido. Depois o triste Alpedrinho indicou-me, a uma esquina, onde uma velha vendia canas de açúcar, a tranquila Rua das Duas Irmãs. Aí, murmurou ele, eu veria, pendurada sobre a porta de uma lojinha discreta, uma pesada mão de pau, tosca e roxa, e por cima, em tabuleta negra, estes dizeres convidativos a ouro, Miss Mary, luvas e flores de cera. Era esse o refúgio que ele aconselhava ao meu coração. Ao fundo da rua, junto de uma fonte chorando entre árvores, havia uma capela nova onde a minha alma acharia consolação e frescura. E diga o cavalheiro a Miss Mary que vai de mandado do Hotel das Pirâmides. Pus uma rosa ao peito, e saí, ovante. Logo da entrada das duas irmãs avistei a ermidinha virginal, dormindo castamente sob os plátanos, ao rumor meigo da água. Mas o amantíssimo patriarca São José estava certamente, a essa hora, ocupado em receber jaculatórias mais instantes, e evoladas de lábios mais nobres, não quis importunar o bondosíssimo santo, e parei diante da mão de pau, pintada de roxo, que parecia estar ali esperando, alongada e aberta, para empolgar o meu coração. Entrei, comovido. Por trás do balcão envernizado, junto a um vaso de rosas e magnólias, ela estava lendo seu Times, com um gato branco no colo. O que me prendeu logo foram os seus olhos azuis claros, de um azul que só há nas porcelanas, simples, celestes, como eu nunca vira na morena Lisboa. Mais encanto maior ainda tinham os seus cabelos, crespos, frisadinhos como uma carapinha d'ouro, tão doces e finos que apetecia ficar eternamente e devotamente a mexer-lhes com os dedos trêmulos e era irresistível o profano nimbo luminoso que lhes punham em torno da sua face gordinha, de uma brancura de leite onde se desfez carmesim, toda tenra e suculenta. Sorrindo, e baixando com sentimento as pestanas escuras, perguntou-me se eu queria pelica ou suéfia. Eu murmurei, roçando-me sofregamente pelo balcão, trago-lhe recadinhos do Alpedrinha. Ela escolheu entre o ramo um tímido botão de rosa, e deu-me o na ponta dos dedos. Eu trinquei-o, com furor. E a voracidade desta caricia pareceu agradar-lhe, porque um sangue mais quente veio a foguear-lhe a face, e chamou-me baixo malzinho. Esqueci-se. José e a sua jaculatória, e as nossas mãos, um momento unidas para ela me calçar a luva clara, não se desenlaçaram mais, em essas semanas que passei, na cidade dos Lagidas, em festivas delícias muçulmanas. Ela era de apóstrofo York, esse heróico condado da velha Inglaterra, onde as mulheres crescem fortes e bem desabrochadas, como as rosas dos seus jardins reais. Por causa da sua meiguice e do seu riso d'ouro quando lhe fazia cocegas, eu pusera-lhe o nome galante e cacarejante de Maricoquinhas. Topsius, que a apreciava, chamava-lhe a nossa simbólica Cleopatra. Ela amava a minha barba negra e potente, e, só para não me afastar do calor das suas saias, eu renunciei a ver o Cairo, o Nilo, e a eterna Esfinge, deitada à porta do deserto, sorrindo da humanidade vã. Vestido de branco como um lírio, eu gozava manhãs inefáveis, encostado ao balcão da Mary, amaciando respeitosamente a espinha do gato. Ela era silenciosa, mas o seu simples sorrir com os braços cruzados, ou o seu modo gentil de dobrar o times, saturava o meu coração de luminosa alegria. Nem precisava chamar-me seu portuguesinho valente, seu bibichinho. Bastava que o seu peito arfasse, só para ver aquela doce onda languida, e saber que a levantava assim a saudade dos meus beijos, eu teria vindo de tão longe a Alexandria, iria mais longe, a pé, sem repouso, até onde as águas do Nilo são brancas. De tarde, na caleche de Chita com o nosso doutíssimo Topsius, dávamos lentos, amorosos passeios à beira do canal Mamoudié. Sob as frondosas árvores, rente aos muros de jardins de serralho, eu sentia o aroma perturbador de magnólias, e outros cálidos perfumes que não conhecia. Por vezes uma leve flor roxa ou branca caía-me sobre o regaço. Com um suspiro eu roçava a barba pelo rosto macio da minha maricoquinha cela, sensível, estremecia. Na água jaziam as barcas pesadas que sobem o Nilo, sagrado e benfazejo, ancorando junto às ruínas dos templos, costeando as ilhas verdes onde dormem os crocodilos. Pouco a pouco a tarde caía. Vagarosamente rolávamos na sombra ourosa. Topsius murmurava versos de Goethe. E as palmeiras da margem fronteira recortavam-se no poente amarelo, como feitas em relevo de bronze sobre uma lâmina d'ouro. Maricocas jantava sempre conosco no Hotel das Pirâmides e diante dela Topsius desabrochava todo em flores de erudição amável. Contava-nos as tardes de festa da velha Alexandria dos Ptolomeus, no canal que levava a Canopia. Ambas as margens resplandeciam de palácios e de jardins as barcas, com toldos de seda, vogavam ao som dos alaúdes os sacerdotes dos Iris, cobertos de peles de leopardo, dançavam sob os laranjais e nos terraços abrindo os véus, as damas da Alexandria bebiam a Vênus Assíria, pelo cálice da flor do lótus. Uma voluptuosidade esparsa amolecia as almas. Os filósofos mesmo eram frascários. E, dizia Topsius requebrando o olho, em toda a Alexandria só havia uma dama honesta que comentava Homero e era tia de Seneca. Só uma. Maricoquinha suspirava. Que encanto, viver nessa Alexandria, e navegar para Canopia, numa barca toldada de seda, sem mim. Gritava eu, ciumento. Ela jurava que sem o seu portuguesinho valente não queria habitar nem o céu. Eu, regalado, pagava o champanhe. E os dias assim foram passando, leves, flacídos, gostosos, repicados de beijos, até que chegou a véspera sombria de partirmos para Jerusalém. O cavalheiro, dizia-me nessa manhã o Pedrinho engraxando os meus botins, o que devia era ficar aqui na Alexandriazinha, a refocilar. Ah! Se pudesse! Mas e recusa vez eram os mandados da Titi. E, por amor do seu ouro, lá tinha de ir à negra Jerusalém, ajoelhar diante de oliveiras secas, desfiar rosários piedosos ao pé de frios sepulchros. Tu já estiveste em Jerusalém, Alpedrinha? Perguntei, enfiando desconsoladamente as ceroulas. Não, senhor, mas sei. Pior que Braga, irra. A nossa ceia com maricocas, à noite, no meu quarto, foi cortada de silêncios, de suspiros, as velas tinham a melancolia de tochas, o vinho anuviava-nos como aquele que se bebe nos funerais. Topsius ofertava consolações generosas. Bela dama, o nosso raposo há de voltar. Estou mesmo certo que trará da ardente terra da Síria, da terra da Vênus e da esposa dos Cantares, uma chama no seu coração mais fogosa e mais moça. Eu mordia o beiço, sufocado, pois está visto. Ainda vemos dandar de caleche pelo Mamoudié. Isto é só ir rezar uns Padre Nossos ao Calvário. Até me faz bem. Volto como um touro. Depois do café fomos encostar-nos à varanda a olhar, calados, aquela suntuosa noite do Egito. As estrelas eram como uma grossa poeirada de luz que o bom Deus levantava lá em cima, passeando sozinho pelas estradas do céu. O silêncio tinha uma solenidade de sacrário. Nos escuros terraços, embaixo, uma forma branca movendo-se por vezes, de leve, mostrava que outras criaturas estavam ali, como nós, deixando a alma embeber-se mudamente no esplendor sideral, e nesta difusa religiosidade, igual a de uma multidão pasmando para os lumes de um altar-mor, eu sentia subir aos lábios irresistivelmente a doçura de uma ave-maria. Ao longe o mar dormia. E, a quente radiação dos astros, eu podia distinguir, num pontal de areia, mergulhando quase na água, uma casa deserta, pequenina, toda branca e poética entre duas palmeiras. Então comecei a pensar que, mal a Titi morresse e fosse meu seu ouro, eu poderia comprar esse doce retiro, forrá-lo de lindas sedas, e viver ao lado da minha luveira, vestido de turco, fresco, sereno, livre de todas as inquietações da civilização. Desagravos ao sagrado coração de Jesus ser-me-iam tão indiferentes como as guerras que entre se travassem os reis. Do céu só me importaria a luz anilada que banhasse a minha vidraça, da terra só me importariam as flores abertas no meu jardim para aromatizar a minha alegria. E passaria os dias numa fofa preguiça oriental, fumando puro lataquié, tocando viola francesa, e recebendo perpetuamente essa impressão de felicidade perfeita que a Mary me dava só com deixar arfar o seio e chamar-me seu portuguesinho valente. Apertei-a contra mim num desejo de a sorver. Junto à sua orelha, duma brancura de concha branca, balbuciei nomes inefáveis, disse-lhe rechonchudinha, disse-lhe riquiquitinha. Ela estremeceu, ergueu os olhos magoados para a poeirada douro. Que dê estrelas! Deus queira que amanhã o mar esteja manso. Então, a ideia dessas longas ondas que me iam levar à ríspida terra do Evangelho, tão longe da minha Mary, um pesar infinito afogou-me o peito, e irrepressivelmente se me escapou dos lábios, em gemidos entoados, queixosos e requebrados. Cantei. Por sobre os terraços adormecidos da muçulmana Alexandria soltei a voz dolorida, voltado para as estrelas e roçando os dedos pelo peito do jaquetão onde deviam estar os bordões da viola, fazendo os meus ais bem chorosos, suspirei o fado mais sentido da saudade portuguesa, com a minhão aqui te ficas, eu parto só com os meus ais, e tudo me diz, maricas, que não te verei nunca mais. Parei, abafado de paixão. O erudito Topsius quis saber se estes doces versos eram de Luís de Camões. Eu, choramingando, disse-lhe que estes, ouvira-os no dáfundo ao Calcinhas. Topsius recolheu a tomar uma nota do grande poeta Calcinhas. Eu fechei a vidraça, e depois de ir ao corredor fazer às escondidas um rápido sinal da cruz, vim desapertar sofregamente, e pela vez derradeira, os atacadores do colete da minha saborosa bem-amada. Breve, avaramente breve, foi essa noite estrelada do Egipto. Cedo, amargamente cedo, veio o grego de Lacedemonia avisar-me que já fumegava na Bahia, áspera e cheia de vento, é o paquete, ferozmente chamado Caimão, que me devia levar para as tristezas de Israel. É o senhor Dona Topsius, madrugador, já estava embaixo a almoçar pachorrentamente os seus ovos com presunto, a sua vasta caneca de cerveja. Eu tomei apenas um gole de café, no quarto, a um canto da comoda, em mangas de camisa, com os olhos vermelhos sob a nevoa das lágrimas. A minha solida mala de couro atravancava o corredor, fechada e afivelada, mas a alpedrinha estava ainda acomodando, à pressa, a roupa suja dentro do saco de lona. E Maricoquinhas, sentada desoladamente à borda do leito, com o seu gentil chapéu enfeitado de papoulas e as olheirinhas pisadas, contemplava aquele enfardelar de flanelas, como se fossem bocados do seu coração atirados para o fundo do saco, para partirem e não voltarem mais, levas tanta roupa suja, Teodorico. Balbuciei, dilacerado, manda-se lavar em Jerusalém com a ajuda de Nosso Senhor. Deitei os meus bentinhos ao pescoço. Nesse instante Topsius assomava a porta, cachimbando, com a barraca do seu guarda-sol fechada sob o braço, de galochas anchas para a umidade do tombadilho, e um volume da Bíblia enchumaçando-lhe a rabona da alpaca. Ao ver-me sem colete, repreendeu a minha amorosa preguiça. Mas compreendo, bela dama, compreendo. Acudiu ele, as cortesias a Mary, esgroviado e onduloso, dóculos na ponta do bico. É doloroso deixar os braços de Cleopatra. Já Antônio por eles perdeu Roma e o mundo. Eu mesmo, todo absorvido na minha missão, com recantos crepusculares da história a alumiar, levo gratas memórias destes dias de Alexandria. Deliciosíssimos os nossos passeios pelo Mamoudier. Permita-me que apanhe a sua luva, bela dama. E se voltar jamais a esta terra dos Ptolomeus, não me esquecerá a Rua das Duas Irmãs. Miss Mary, luvas e flores de cera. Perfeitamente. Consentirá que lhe mande, quando completa, a minha história dos Lagidas. Há detalhes muito picantes. Quando Cleopatra se apaixonou por Herodes, o rei da Judeia. Mas Alpedrinha, da beira do leito, gritava, alvoroçado, cavalheiro. Ainda há aqui roupa suja. Rebuscando, entre os cobertores revoltos, descobriram uma longa camisa de rendas, com laços de seda clara. Sacudia aí e espalhava-se um aroma saudoso de violeta e d'amor. Ai! Era a camisa de dormir da Mary, quente ainda dos meus abraços, pertence a senhor Dona Mary. É a tua camisinha, amor. Gemi eu, cruzando os suspensórios. A minha luveirinha ergueu-se, tremula, descórada, e teve um poético rasgo de paixão. Enrolou a sua camisinha, atirou-ma para os braços, tão ardentemente, como se entre as dobras viesse também o seu coração. Dou-tá, Teodorico. Leva, Teodorico. Ainda está amarrotada da nossa ternura. Leva-a para dormires com ela ao teu lado, como se fosse comigo. Espera, espera ainda, amor. quero pôr-lhe uma palavra, uma dedicatória. Correu à mesa, onde jaziam restos do papel sisudo em que eu escrevia à titi a história edificativa dos meus jejuns em Alexandria, das noites consumidas a embeber-me do Evangelho. E eu, com a camisinha perfumada nos braços, sentindo duas bagas de pranto rolarem-me pelas barbas, procurava angustiosamente em redor onde guardar aquela preciosa relíquia d'amor. As malas estavam fechadas. O saco de lona estalava, repleto. Topsius, impaciente, tirara das profundezas do seio seu relógio de prata. O nosso lacedemonio, à porta, rosnava, Dona Teodorico, es tarde, es muy tarde. Mas a minha bem-amada já sacudia o papel, coberto das letras que ela traçara, largas, impetuosas e francas como seu amor, ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos. Oh, riquinha! E onde hei de eu meter isto? Eu não hei de levar a camisa nos braços, assim nua e ao léu. Já o Pedrinha, de joelhos, desafivelava desesperadamente o saco. Então Maricoquinhas, com uma inspiração delicada, agarrou uma folha de papel pardo, apanhou do chão um nastro vermelho e as suas habilidosas mãos de luveira fizeram da camisinha um embrulho redondo, comodo e gracioso, que eu meti debaixo do braço, apertando-o com a vara, inflamada paixão. Depois foi um murmúrio arrebatado de soluços, de beijos, de doçuras, Mary, anjo querido, Teodorico, amor, escreve-me para Jerusalém, lembra-te da tua bichaninha bonita. Rolei pela escada, tonto. E a caleche que tantas vezes me passeara, enlaçado com Mary, por sob os arvoredos aromáticos do Mamoudier, lá partiu, ao trote da parelha branca, arrancando-me a uma felicidade onde o meu coração deitara raízes, agora despedaçadas e gotejando sangue no silêncio do meu peito. O douto Topsius, abarracado sob o seu guarda-sol verde, recomeçara, impassível, a murmurar coisas de velha erudição. Sabia eu por onde íamos rodando? Por sobre a nobre calçada dos sete estados, que o primeiro dos Lagidas construirá para comunicar com a ilha de Paros, louvada nos versos de Homero. Nem o escutava, debruçado para trás, na caleche, agitando o lenço molhado da minha saudade. A doce Maricoquinhas, à porta do hotel, ao lado da Alpedrinha, linda sob o chapéu florido de papoulas, fazia esvoaçar também o seu lenço amoroso e acariciador, e um momento estas duas cambraias brancas sacudiram uma para a outra, no ar quente, o ardor dos nossos corações. Depois eu caí sobre a almofada de chita como cai um corpo morto. Apenas embarcado no caimão, corri a esconder no beliche a minha dor. Topsius ainda me agarrou pela manga para me mostrar sítios das grandezas dos Ptolomeus, o porto do Eunotos, a enseada de mármore onde ancoravam as galeras de Cleopatra. Fugi na escada, esbarrei, quase rolei sobre uma irmã da caridade, que subia timidamente com as suas contas na mão. Rosnei um desculpe, minha santinha. E tombando enfim no catre, deixei escapar o pranto à larga, por cima do embrulho de papel pardo, ele era tudo o que me restava dessa paixão de incomparável esplendor, passada na terra do Egito. Dois dias e duas noites o caimão arquejou e rolou nos vagalhões do mar de Tiro. Enrodilhado num cobertor, sem largar do peito o embrulhinho da Mary, eu recusava com ódio as bolachas que de vez em quando me trazia o humaníssimo Topsius e desatento às coisas eruditas que ele imperturbavelmente me contava destas águas chamadas pelos egípcios o Grande Verde, rebuscava debalde na memória bocados soltos de uma oração que ouvira a titi para amansar as vagas iradas. Mais uma tarde, ao escurecer, tendo cerrado os olhos, pareceu-me sentir sob as chinelas um chão firme, chão de rocha, onde cheirava rosmaninho, e achei-me incompreensivelmente a subir uma colina agreste de companhia com a Adelia, e com a minha loura Mary, que saíra de dentro do embrulho, fresca, nítida, sem ter sequer amarrotado as papoulas do seu chapéu. Depois, por trás de um penedo, surgiu-nos um homem nu, colossal, tisnado, de cornos os seus olhos reluziam, vermelhos como vidros redondos de lanterna si com o rabo infindável ia fazendo no chão o rumor de uma cobra irritada que rorra por folhas secas. Sem nos cortejar, impudentemente, pôs-se a marchar ao nosso lado. Eu percebi bem que era o diabo, mas não senti escrúpulo, nem terror. A insaciável Adelia atirava olhadelas oblíquas à potência dos seus músculos. Eu dizia-lhe, indignado, porca, até te serve o diabo? Assim marchando, chegamos ao alto do monte, onde uma palmeira se desgrenhava sobre um abismo cheio de mudez e de treva. Defronte de nós, muito longe, o céu desdobrava-se como um vasto estofo amarelo, e sobre esse fundo vivo, cor de gema d'ovo, destacava um negríssimo outeiro, tendo cravadas no alto três cruzinhas em linha, finas e d'um só traço. O diabo, depois de escarrar, murmurou, travando-me da manga, a do meio é a de Jesus, filho de José, a quem também chamam o Cristo e chegamos a tempo para saborear a ascensão. Com efeito, a cruz do meio, a do Cristo, desarraigada do outeiro, como um arbusto que o vento arranca, começou a elevar-se, lentamente, engrossando, atravancando o céu. E logo de todo o espaço voaram bandos de anjos, assustela, apressados como as pombas quando acodem ao grão, uns puxavam-na de cima, tendo-lhe amarrado ao meio longas cordas de seda, outros, de baixo, empurravam-na, e nós víamos o esforço entumecido dos seus braços azulados. Por vezes do madeiro desprendia-se, como uma cereja muito madura, uma grossa gota de sangue, um serafim recolhia nas mãos e ia colocá-la sobre a parte mais alta do céu, onde ela ficava suspensa e brilhando com o resplendor de uma estrela. Um ancião enorme de túnica branca, a que mal distinguíamos as feições, entre a abundância da coma revolta e os flocos de barbas nevadas, comandava, estirado entre nuvens, estas manobras da ascensão, numa língua semelhante ao latim e forte como o rolar de 100 carros de guerra. Subitamente tudo desapareceu. E o diabo, olhando para mim, pensativo, com sumatum é, amigo. Mais outro Deus. Mais outra religião. E esta vai espalhar em terra e céu um inenarrável tédio. E logo, levando-me pela colina abaixo, o diabo rompeu a contar-me animadamente os cultos, as festas, as religiões que floresciam na sua mocidade. Toda esta costa do Grande Verde, então, desde Biblos até Cartago, desde Eleusis até Memphis, estava atulhada de deuses. Uns deslumbravam pela perfeição da sua beleza, outros pela complicação da sua ferocidade. Mas todos se misturavam à vida humana, divinizando-a, viajavam em carros triunfais, respiravam as flores, bebiam os vinhos, defloravam as virgens adormecidas. Por isso eram amados com um amor que não mais voltará, e os povos, emigrando, podiam abandonar os seus gados ou esquecer os rios onde tinham bebido, mas levavam carinhosamente os seus deuses ao colo. O amigo, perguntou ele, nunca esteve em Babilônia? Aí todas as mulheres, matronas ou donzelas, se vinham um dia prostituir nos bosques sagrados, em honra da deusa Milita. As mais ricas chegavam em carros marchetados de prata, puxados a búfalos, e escoltadas de escravas, as mais pobres traziam uma corda ao pescoço. Umas, estendendo um tapete na erva, agachavam-se como rezes pacientes. Outras, erguidas, nuas, brancas, com a cabeça escondida num véu preto, eram como esplendidos mármores entre os troncos dos álamos. E todas assim esperavam que qualquer, atirando-lhe uma moeda de prata, lhes dissesse, em nome de Vênus. Seguindo então, fosse um príncipe vindo de Susa com tiara de pérolas, ou mercador que desse o Eufrates no seu barco de couro, e toda a noite rugia na escuridão das ramagens o delírio da luxúria ritual. Depois o diabo disse-me as fogueiras humanas de Moloch, os mistérios da boa deusa em que os lírios se regavam com sangue, e os ardentes funerais da Adonis. E parando, risonhamente, o amigo nunca esteve no Egito? Eu disse-lhe que estivera e conhecera lá Maricocas. E o diabo, cortês, não era Maricocas, era Ísis. Quando a inundação chegava até Memphis, as águas cobriam-se de barcas sagradas, uma alegria heroica, subindo para o sol, fazia os homens iguais aos deuses. Osiris, com seus cornos de boi, montava Isis, entre o estridor das harpas de bronze, ouvia-se por todo o Nilo o rugido amoroso da vaca divina. Depois o diabo contava-me como brilhavam, doces e belas, na Grécia as religiões da natureza. Aí tudo era branco, polido, puro, luminoso e sereno, uma harmonia saía das formas dos mármores, da constituição das cidades, da eloquência das academias e das destrezas dos atletas, por entre as ilhas da Ionia, fluctuando na moleza do mar mudo como cestas de flores, as nereidas dependuravam-se da borda dos navios, para ouvir as histórias dos viajantes às musas, de pé, cantavam pelos vales, e a beleza de Vênus era como uma condensação da beleza da Helenia. Mas aparecera este carpinteiro de Galileia, e logo tudo acabara. A face humana tornava-se para sempre pálida, cheia de mortificação, uma cruz escura, esmagando a terra, secava o esplendor das rosas, tirava o sabor aos beijos, e era grata ao Deus novo a fealdade das formas. Julgando Lúcifer entristecido, eu procurava consolá-lo. Deixe estar, ainda há de haver no mundo muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, muito furor. Não lamente as fogueiras de Moloque. Há de ter fogueiras de judeus. E ele, espantado, eu. Uns ou outros, que me importa, raposo? Eles passam, eu fico. Assim, despercebido, a conversar com Satanás, achei-me no campo de Santana. E tendo parado, enquanto ele desenvencilhava os cornos dos ramos de uma das árvores, ouvi de repente ao meu lado um berro: olha o Teodorico com o porco sujo. Voltei-me. Era a Titi. A Titi, lívida, terrível, erguendo, para me espancar, o seu livro de missa. Coberto de suor, acordei. Topsius gritava, à porta do beliche, alegremente: levante-se, raposo. Estamos à vista da Palestina. O caimão parara aí no silêncio, eu sentia a água roçando-lhe o costado, de leve, num murmúrio de mansa caricia. Por que sonhar eu assim, ao avizinhar-me de Jerusalém, com os deuses falsos, Jesus seu vencedor, e o demônio a todos rebelde? Que suprema revelação me preparava o Senhor! Desenrodilhei-me da manta. Atordoado, sujo, sem largar o precioso embrulho da Mary, subi ao tombadilho, encolhido no meu jaquetão. Um ar fino e forte banhou-me deliciosamente, trazendo um aroma de serra e de flor de laranjeira. O mar emudecera, todo azul, na frescura da manhã. E ante meus olhos pecadores estendia-se a terra da Palestina, arenosa e baixa, com uma cidade escura, rodeada de pomares, toucada no alto de flechas de sol irradiando como os raios de um resplendor de santo. Jafa! Gritou-me Topsius, sacudindo seu cachimbo de louça. Aí tenho Dona Raposo, a mais antiga cidade da Ásia, a velhíssima Jepo, anterior ao dilúvio. Tire o barrete, saúde essa anciã dos tempos, cheia de lenda e de história. Foi aqui que o borrachíssimo Noé construiu a sua arca. Cortejei, assombrado. Caramba! Ainda agora a gente chega, já lhe começam a aparecer coisas de religião. E conservei-me descoberto, porque o caimão, ao ancorar diante da Terra Santa, tomara o recolhimento de uma capela, cheia de piedosas ocupações e dunção. Um lazarista, de longa sotaina, passeava, com os olhos baixos, meditando o seu breviário. Sumidas dentro dos capuzes negros de lustrina, duas religiosas corriam os dedos pálidos pelas contas dos seus rosários. Ao longo da amurada úmida, peregrinos da Abissinia, hirsutos padres gregos de Alexandria, pasmavam para o casario de Jafa, aureolado de sol, como para a iluminação de um sacrário. E a sineta a popa tilintava, na brisa salgada, com uma doçura devota de toque de missa. Mas, vendo uma barcaça escura remar para o caimão, baixei depressa ao beliche a pôr o meu capacete de cortiça, calçar luvas pretas, para pisar decorosamente a terra do meu salvador. Ao voltar, bem escovado, bem perfumado, achei a lancha atulhada. E descia, com alvoroço, atrás de um franciscano barbudo, quando o amado embrulhinho da Mary escapou dos meus braços carinhosos, rolou em saltos pela escada como uma pela, raspou a borda do bote. Ia sumir-se nas águas amargas. Dei um berro. Uma das religiosas apanhou-o, ligeira e cheia de misericórdia. Agradecido, minha senhora. Gritei, enfiado. É um pacotezinho de roupa. Seja pelo sagrado amor de Maria. Ela refugiou-se modestamente na sombra do seu capuz e, como eu me acomodara, mais longe, entre Topsius e o franciscano barbudo que cheirava a alho, a santa criatura guardou um embrulho sobre o seu puro regaço, deitou-lhe mesmo por cima as contas do seu rosário. O arraiz, empunhando o leme, bradou: Alá é grande, larga. Os árabes remaram cantando. O sol surgiu por trás de Jafa. E eu, encostado ao meu guarda-chuva, contemplava a pudica religiosa que assim levava, ao colo, para a terra de castidade, a camisinha da Mary. Era nova, e entre o bioco triste de lustrina preta parecia de marfim o seu rosto oval, onde as pestanas longas punham a sombra de uma dolente melancolia. Os beiços tinham perdido toda a cor e todo o calor, para sempre inúteis, destinados somente a beijar os pés arroxeados do cadáver de um deus. comparada com Mary, rosa de apóstrofo York aberta e sensual, perfumando Alexandria, esta pendia como um lírio ainda fechado e já murcho na umidade de uma capela. Ia certamente para algum hospício da Terra Santa. A vida para ela devia ser uma sucessão de chagas a cobrir de fios e de lençóis a estender por cima de faces mortas. E era de certo o medo do senhor que a tornava assim tão pálida. Bem tola. Murmurei eu. Pobre e estéril criatura. Percebeu ela por acaso o que continha aquele embrulho pardo? Sentiu ela subir de lá, e espalhar-se no escuro do seu capuz, um perfume estranho e enlanguescedor de baunilha e de pele amorosa? A quentura do leito revolto, que ficara nas rendas da camisa, atravessou por acaso o papel e veio aquecer-lhe brandamente os joelhos. Quem sabe? Durante um momento pareceu-me que uma gota de sangue novo lhe roseou a face desmaiada, e que debaixo do hábito, onde brilhava uma cruz, o seu seio arfou, perturbado, mesmo julguei ver lampejar, por entre as suas pestanas, um raio fugitivo e assustado procurando as minhas barbas cerradas e pretas. Mas foi só um relance. Outra vez, sob o capuz, o rosto recaiu na sua frialdade de mármore santo e sobre o seio submetido à cruz pesou, ciumenta e de ferro. Ao seu lado, a outra religiosa, rochonchuda e de lunetas, sorria para o verde mar, sorria para o sábio Topsius, com um sorriso claro que saía da paz do seu coração e lhe punha uma covinha no queixo. Apenas saltamos na areia da Palestina, corria a agradecer, de capacete na mão, garboso e palaciano. Minha irmã, estou muito penhorado. Grande desgosto se perdesse o pacotezinho. É de minha tia, uma encomenda para Jerusalém. Lá lhe contarei. A titi é muito respeitadora de coisas santas, pela-se pela caridade. Muda, no refolho do seu capuz, ela estendeu-me o embrulhinho com a ponta dos dedos, de beis e mais transparentes que os de uma senhora da agonia. E os dois hábitos negros sumiram-se, entre muros faiscantes de cal nova, numa viela em escadas onde apodrecia o cadáver de um cão sob o vôo dos moscardos. Eu murmurei ainda, bem tola. Quando me voltei, Topsius, à sombra do seu guarda-sol, conversava com o homem prestante, que foi nosso guia através das terras da escritura. Era moço, moreno, espigado, com longos bigodes esvoaçando ao vento, usava jaqueta de veludilho e botas brancas de montar as coronhas prateadas de duas pistolas, emergindo de uma faixa de lã negra, armavam-lhe heroicamente o peito forte, e trazia amarrado na cabeça, com as pontas e as franjas atiradas para trás, um lenço rutilante de seda amarela. O seu nome era Paulo Pote, a sua pátria Montenegro, e toda a costa da Síria o conhecia pelo Alegre Pote. Jesus, que alegre matalote! A alegria faiscava-lhe na pupila azul clara, a alegria cantava-lhe nos dentes incomparáveis, a alegria estremecia-lhe nas mãos buliçosas, a alegria ressoava-lhe no bater dos tacões. Desde Ascalon até aos bazares de Damasco, desde o Carmelo até aos pomares de Engadi, ele era o Alegre Pote. Estendeu-me rasgadamente a bolsa de tabaco perfumado. Topsius maravilhou-se do seu saber bíblico. Eu, com palmadas pelo ventre, gritei-lhe logo, meu gajo. E, depois de valentes apertos de mão, fomos para o hotel de Josapat firmar o nosso contrato, bebendo vasta cerveja. O alegríssimo Pote depressa organizou a nossa caravana para a cidade do Senhor. Um macho levava as bagagens o arrieiro árabe, embrulhado num farrapo azul, era tão airoso e lindo que eu, irresistivelmente sem cessar, procurava o negro afago do seu olhar de veludo e, por luxo oriental, como escolta, seguia-nos um beduíno, velho, cataroso, com um albornoz de lã de camelo listrado de cinzento, e uma forte lança ferrugenta toda enfeitada de borlas. Guardei num alforje, desveladamente, o embrulhinho mimoso da camisinha da Mary. Depois, já na sela, alongados os loros do pernudo Topsius, o festivo Pote, floreando o chicote, lançou o antigo grito das cruzadas e de Ricardo Coração de Leão, avante, a Jerusalém, Deus o quer. E a trote, com os charutos em brasa, saímos de Jafa pela porta do mercado, a hora em que suavemente tocava a vésperas no hospício dos padres latinos. Na luminosa meiguice da tarde, a estrada alongava-se através de jardins, hortas, pomares, laranjais, palmeirais, terra de promissão, resplandecente e amável. Por entre as sebes de mirtos perdia-se o fugidio cantar das águas. o ar todo, Duma do Sur e Nefavel, como para nele respirar melhor o povo eleito de Deus, era um derramado perfume de jasmins e limoeiros. O grave e pacífico chiar das noras ia adormecendo, ao fim do dia de rega, entre as romãzeiras em flor. Alta e serena no azul, voava uma grande águia. Consolados, paramos numa fonte de mármore vermelho e negro, abrigada à sombra de sicômoros onde arrulhavam rolas. Ao lado erguia-se uma tenda, com um tapete na relva coberto de uvas e de malgas de leite e o velho de barbas brancas que a ocupava saudou-nos em nome de Alá, com a nobreza de um patriarca. A cerveja tinha-me feito sede, foi uma rapariga bela como a antiga Rachel, que me deu a beber do seu cântaro de forma bíblica, sorrindo, com o seio descoberto, duas longas argolas d'ouro batendo-lhe a face morena, e um cordeirinho branco e familiar preso da ponta da túnica. A tarde descia, muda e dourada, quando penetramos na planície de Saron, que a Bíblia outrora encheu de rosas. No silêncio tilintavam os chocalhos de um rebanho de cabras negras, que um árabe ia pastoreando, nu como um São João. Lá ao fundo, os montes sinistros da Judeia, tocados pelo sol oblíquo que se afundava sobre o mar de Tiro, pareciam ainda formosos, azuis e cheios de doçura de longe, como as ilusões do pecado. Depois tudo escureceu. Duas estrelas de um resplendor infinito apareceram, e começaram a caminhar adiante de nós para os lados de Jerusalém. O nosso quarto, no Hotel do Mediterrâneo, em Jerusalém, com a sua abobada caiada de branco, o chão de tijolo, semelhava uma rígida cela de lu de mosteiro. Mas, fronteiro à janela, um tabique delgado, revestido de papel de ramagens azuis, dividia-o do outro quarto, onde nós sentíamos uma voz fresca cantarolar a balada do rei de Tule, e aí, exalando conforto e civilização, brilhava um guarda-roupa de mogno, que eu abri, como se abre um relicário, para encerrar o meu embrulhinho bendito. Os dois leitozinhos de ferro desapareciam sob as pregas virginais dos cortinados de cambraia branca e ao meio havia uma mesa de pinho, onde Topsius estudava o mapa da Palestina, enquanto eu, de chinelos, passeava, limando as unhas. Era devota sexta-feira em que a cristandade comemora, enternecida, os santos mártires devora. Nós tínhamos chegado nessa tarde, sob uma chuva triste e miúda, à cidade do Senhor, e de vez em quando Topsius, erguendo os óculos de cima das estradas de Galileia, contemplava-me de braços cruzados e murmurava com amizade, ora está o amigo raposo em Jerusalém. Eu, parando ao espelho, dava um olhar às barbas crescidas, à face crestada, e murmurava também, agradado, é verdade, cá está o belo raposo em Jerusalém. E voltava, insaciado, a admirar através dos vidros baços a divina Sião. Sob a chuva melancólica erguiam-se defronte as paredes brancas de um convento silencioso, com as persianas verdes corridas, e duas enormes goteiras de zinco a cada esquina, uma escoando-se ruidosamente sobre uma viela deserta, a outra caindo no chão mole de uma horta plantada de couves, onde orneava um jumento. Desse lado, era uma vastidão infindável de telhados em terraço, lúgubres e cor de lodo, com uma cúpulazinha de tijolo em forma de forno, e longas varas para secar farrapos e, quase todos decrépitos, desmantelados, misérrimos, pareciam desfazer-se na água lenta que os alagava. Do outro elevava-se uma encosta atulhada de casebres sórdidos, com verduras de quintal, esfumadas, arrepiadas na nevoa úmida, por entre eles, torcia-se uma viela esgalgada, em escadinhas, onde constantemente se cruzavam frades de alpercatas sob os seus guarda-chuvas, sombrios judeus de melenas caídas, ou algum vagoroso beduíno arregaçando seu albornoz. Por cima pesava o céu pardacento. E assim da minha janela me aparecia a velha Sião, a bem edificada, brilhante de claridade, alegria da terra, e formosa entre as cidades. Isto é um horror, Topsius. Bem dizia o Alpedrinha. Isto é pior que Braga, Topsius. E nem um passeio, nem um bilhar, nem um teatro. Nada. Olha que cidade para viver Nosso Senhor, sim. No tempo dele era mais divertida, resmungou o meu sapiente amigo. E logo me propôs que no domingo partíssemos para as margens do Jordão, onde o reclamavam os seus estudos sobre os Herodes. Aí eu poderia ter deleites campestres, banhando-me nas águas santas, atirando as perdizes, entre as palmeiras de Jerichó. Acedi com gosto. E descemos a comer, chamados por uma sineta de convento, funerária e badalando na sombra do corredor. O refeitório era também abobadado, com uma esteira de esparto sobre o chão de ladrilho, e estávamos sós, o erudito investigador dos Herodes e eu, na mesa tristonha, adornada com flores de papel em vasinhos rachados. Remexendo o macarrão de uma sopa de saborida, murmurei, sucumbido, Jesus, Topsius, que grande maçada! Mais uma porta de vidraça ao fundo abriu-se de leve e logo exclamei, arrebatado, caramba, Topsius, que grande mulher! Grande, em verdade. Solida e saudável como eu, branca, da alvura do linho muito lavado, e picada de sardas e coroada por uma massa ardente de cabelo ondeado e castanho presa num vestido de sarja azul que os seios rijos quase faziam estalar, ela entrou, derramando um fresco cheiro de sabão em soro e d'água de colônia, e logo alumiou todo o refeitório com o esplendor da sua carne e da sua mocidade. O fecundo Topsius comparou à fortíssima deusa Cibele. Cibele sentou-se no topo da mesa, serena e soberba. Ao lado, fazendo ranger a cadeira com o peso dos seus amplos membros, acomodou-se um Hércules tranquilo, calvo, de espessas barbas grisalhas, que, no mero gesto de desdobrar o guardanapo, revelou a omnipotência do dinheiro e o envelhecido hábito de mandar. Por um iés que ela murmurou, compreendi que era da terra de Maricocas. E lembrava-me a inglesa do senhor barão. Ela colocara junto ao prato um livro aberto que me pareceu ser de versos, o Barbaças, mastigando com o vagar majestoso de um leão, folheava também, em silêncio, seu Guia do Oriente. E eu esquecia o meu carneiro guisado, para contemplar devoradoramente cada uma das suas perfeições. De vez em quando ela erguia a franja cerrada das suas pestanas, eu esperava com ansião o dom desse claro e suave olhar, mas ela derramava-o pelos muros caiados, pelas flores de papel, e deixava-o recair, desinteressado e frio, sobre as páginas do seu poema. Depois do café beijou a mão cabeluda do Barbaça-se e desapareceu pela porta envidraçada, levando consigo o aroma, a luz, e a alegria de Jerusalém. O Hércules acendeu morosamente o cachimbo e disse ao moço que lhe mandasse o Ibrahim. O guia levantou-se, pesado e membrudo. Junto à porta derrubou o guarda-chuva de Topsius, do venerabilíssimo Topsius, glória da Alemanha, membro do Instituto Imperial de Escavações Históricas, e passou, sem o erguer, nem sequer baixar o olho altivo. Irra, bruto! Rosnei, a borbulhar de furor. O meu douto amigo, com a sua cobardia social de alemão disciplinado, apanhou o seu guarda-chuva e escovou-lhe o paninho, murmurando, já tremulo, que talvez o Barbaças fosse um duque, qual duque? Para mim não há duques. Eu sou raposo, dos raposos do Alentejo. Rachava-o. Mais à tarde descia, e devíamos fazer a nossa visita reverente ao sepulcro do nosso Deus. Corri ao quarto, a ornar-me com o meu chapéu alto, como prometera a Titi. E penetrava no corredor quando vi Cibele abrir a porta, junto da nossa porta, e sair envolta numa capa cinzenta, com uma gorra onde alvejavam duas penas de gaivota. O coração bateu-me no delírio de uma grande esperança. Assim, era ela que cantarolava a balada do rei de Tule. Assim, os nossos leitos estavam apenas separados pelo fino, frágil tabique coberto de ramarias azuis. Nem procurei as luvas pretas, desci num alvoroço, certo de que a ia encontrar no sepulcro de Jesus, e planeava já verrumar no tabique um buraco, por onde o meu olho namorado pudesse ir saciar-se nas belezas do seu desalinho. Ainda chovia, lugubremente. Apenas começamos a atolar-nos no enxurro da Via Dolorosa, entalada entre muros cor de lodo, chamei Pote para debaixo do meu guarda-chuva, perguntei-lhe se vira no hotel a minha forte e sardenta Cibele. O jucundo Pote já a admirara. E pelo Ibrahim, seu compadre dilecto, sabia que o Barbaças era um escocês, negociante de cortumes. Aí está, Topsius. Gritei eu. Negociante de cortumes. Qual duque? É uma besta. Eu rachava-o. Em coisas de dignidade sou uma fera. Rachava-o. A filha, a das bastas tranças, dizia Pote, tinha um nome radiante de pedra preciosa, chamava-se Rubi, Rubim. Amava os cavalos, era arrojada na Alta Galileia, donde vinham, matar uma águia negra, ora aqui tem os cavaleiros a casa de Pilatos, deixa lá a casa de Pilatos, homem. Importa-me bem com Pilatos. E então que diz mais o Ibrahim? Desembucha, Pote. Ali a Via Dolorosa estreitava-se, abobadada, como um corredor de catacumba. Dois mendigos chaguentos roíam cascas de melões, assapados na lama e grunhindo. Um cão uivava. E o risonho Pote contava-me que o Ibrahim vira muitas vezes Miss Rubi enlevada na beleza dos homens da Síria. De noite, à porta da tenda, enquanto o papá cervejava, ela dizia versos baixinho, olhando para a palpitação das estrelas. Eu pensava, caramba! Tenho mulher, ora aqui estão os cavaleiros diante do Santo Sepulcro. Fechei o meu guarda-chuva. Ao fundo de um adro, de lajes descoladas, erguia-se a fachada de uma igreja, caduca, triste, abatida, com duas portas em arco, uma tapada já pedregura e cal, como supérflua a outra timidamente, medrosamente entreaberta. E aos flancos debeis deste templo soturno manchado de tons de ruína, colavam-se duas construções desmanteladas, do rito latino e do rito grego, como filhas apavoradas que a morte alcançou, e que se refugiam ao seio da mãe, meia morta também e já fria. Calcei então as minhas luvas pretas. E imediatamente, um bando voraz de homens sórdidos envolveu-nos com alarido, oferecendo relíquias, rosários, cruzes, escapulários, bocadinhos de taboas aplainadas por São José, medalhas, bentinhos, frasquinhos de água do Jordão, sírios, Agnus Dei, litografias da Paixão, flores de papel feitas em Nazaré, pedras benzidas, caroços da azeitona do Monte Olivete, e túnicas como usava a Virgem Maria. E à porta do sepulcro de Cristo, onde a titi me recomendara que entrasse de rastos, gemendo e rezando a coroa, tive de esmurrar um malandrão de barbas de ermita, que se dependurara da minha rabona, faminto, rabido, ganindo que lhe comprássemos boquilhas feitas de um pedaço da arca de Noé, irra, caramba, larga-me, animal. E foi assim, praguejando, que me precipitei, com o guarda-chuva a pingar, dentro do santuário sublime onde a cristandade guarda o túmulo do seu Cristo. Mas logo estaquei, surpreendido, sentindo um delicioso e grato aroma de tabaco da Síria. Num amplo estrado, afofado em divã, com tapetes da caramania e velhas almofadas de seda, reclinavam-se três turcos, barbudos e graves, fumando longos cachimbos de cerejeira. Tinham dependurado na parede as suas armas. O chão estava negro dos seus escarros. E, diante, um servo em farrapos esperava, com uma taça fumegante de café, na palma de cada mão. Pensei que o catolicismo, previdente, estabelecera à porta do lugar divino uma loja de bebidas e águas ardentes, para conforto dos seus romeiros. Disse baixo a Pote, grande ideia. Parece-me que também vou tomar um cafezinho. Mas logo o festivo Pote me explicou que esses homens sérios, de cachimbo, eram soldados muçulmanos policiando os altares cristãos, para impedir que em torno ao mausoléu de Jesus se dilacerem por superstição, por fanatismo, por inveja de alfaias, os sacerdócios rivais que ali celebram os seus ritos rivais, católicos como o padre Pinheiro, gregos ortodoxos para quem a cruz tem quatro braços, abissinios e armenios, coptas que descendem dos que outrora em Mimpis adoravam o boiapis, nestor Georgianos que vêm da Chaldeia, georgianos que vêm do Mar Caspio, maronitas que vêm do Líbano, todos cristãos, todos intolerantes, todos ferozes. Então saudei com gratidão esses soldados de Maomet que, para manter o recolhimento piedoso em torno do Cristo morto, serenos e armados velam à porta, fumando. Logo à entrada paramos diante de uma lápide quadrada, incrustada nas lajes escuras, tão polida e reluzindo com um tão doce brilho de nácar que parecia a água quieta de um tanque onde se refletiam as luzes das lampadas. Pote puxou-me a manga, lembrou-me que era costume beijar aquele pedaço de rocha, santa entre todas, que outrora, no jardim de José da Arimateia, bem sei. Beijo, Topsius. Vá beijando sempre, disse-me o prudente historiógrafo dos Herodes. Não se lhe pega nada aí, agrada a senhora sua tia. Não beijei. Em fila e calados, penetramos numa vasta cúpula, tão esfumada no crepúsculo que o círculo de frestas redondas na cimalha brilhava apenas, palidamente, como um aro de pérolas em torno de uma tiara, as colunas que a sustentavam, finas e juntas como as lanças de uma grade, riscavam a sombra em redor, cada uma picada pela mancha vermelha imortal de uma lampada de bronze. Ao centro do lajedo sonoro elevava-se, espelhado e branco, um mausoléu de mármore, com lavores e com florões. Um velho pano de damasco cobria-o como um toldo, recamado de bordados de ouro esvaído, e duas alas de tocheiros faziam-lhe uma avenida de lumes funerários até a porta, estreita como uma fenda, tapada por um trapo cor de sangue. um padre armênio que desaparecia sob o seu amplo manto negro, sob o capuz descido, insensável, dormente e mudamente. Pote puxou-me outra vez pela manga, o túmulo. Ó minha alma piedosa! Ó Titi! Aí estava, pois, ao alcance dos meus lábios, o túmulo do meu senhor, e imediatamente rompi como um rafeiro, por entre a turba ruidosa de frades e peregrinos, a buscar um rosto gordinho e sardento e uma gorra com penas de gaivota. Longamente, errei estonteado. Ora esbarrava num franciscano cingido na sua corda de esparto, ora me arredava diante de um padre copta, deslizando como uma sombra tênue, precedido por serventes que tangiam as panderetas sagradas do tempo dos Iris. Aqui topava num montão de roupagens brancas, caído nas lajes como um fardo, donde se escapavam gemidos de contrição, adiante tropeçava num negro, todo nu, estirado ao pé de uma coluna, dormindo placidamente. Por vezes o clamor sacro de um orgão ressoava, rolava pelos mármores da nave, morria com um sussurro de vaga espraiada, e logo mais longe um canto armênio, trêmulo e ansioso, batia os muros austeros como a palpitação das asas de uma ave presa que quer fugir para a luz. Junto de um altar apartei dois gordos sacristães, um grego, outro latino, que se tratavam furiosamente de birbantes, esbraseados, cheirando a cebola, e fui de encontro a um bando de romeiros russos de grenhas e sutas, vindos decerto do Caspio, com os pés doloridos embrulhados em trapos, que não ousavam mover-se, enleados de terror divino, torcendo barrete de feltro entre as mãos, donde lhes pendiam grossos rosários de vidro. Crianças, em farrapos, brincavam na escuridão das arcarias, outras pediam esmola. O aroma do incenso sufocava aí, padres de cultos rivais puxavam-me pela rabona para me mostrarem relíquias rivais, heroicas ou divinas, uns as esporas de Godofredo, outros um pedaço da cana verde. Atordoado, enfileirei-me numa procissão penitente, onde eu julgara entrever, brancas, altivas, entre véus pretos d'arrependimento, as duas penas de gaivota. Uma carmelita, à frente, resmungava a ladainha, detendo-nos a cada passo, arrebanhados num assombro devoto, à porta de capelas cavernosas, dedicadas à paixão, a do improperio onde o senhor foi flagelado, a da túnica onde o senhor foi despido. Depois subimos, de tochas na mão, uma escadaria tenebrosa, escavada na rocha, e subitamente todo o tropel devoto se atirou de lorro, ululando, carpindo, gemendo, flagelando os peitos, clamando pelo Senhor, lúgubre e delirante. Estávamos sobre a pedra do Calvário. Em torno à capela que a abriga resplandecia com um luxo sensual e pagão. No tecto azul ferrete brilhavam sóis de prata, signos do zodiaco, estrelas, asas d'anjos, flores de purpura. E, dentre este fausto sideral, pendiam de correntes de pérolas os velhos símbolos da fecundidade, os ovos de avestruz, ovos sacros da Astarté e de Baxo d'Ouro. Sobre o altar elevava-se uma cruz vermelha com um Cristo tosco pintado a ouro, que parecia vibrar, viver através do fulgor difuso dos molhos de lumes, da faiscação das alfaias, do fumo dos aromáticos ardendo em taças de bronze. Globos espelhados, pousando sobre peanhas d'ébano, refletiam as joias dos retábulos, a refulgência das paredes revestidas de jaspe, de nácar e de ágata. E no chão, em meio deste clarão precioso de pedraria e luz, emergindo dentre as lajes de mármore branco, destacava um bocado de rocha bruta e brava com uma fenda alargada e polida por longos séculos de beijos e de afagos beatos. Um arcidiácono grego, de barbas esquálidas, gritou: nesta rocha foi cravada a cruz. A cruz! A cruz! Miserere! Kyrie eleison! Cristo! Cristo! As rezas precipitaram-se, mais ardentes, entre soluços. Um cântico dolente balançava-se, ao ranger dos incensadores. Kyrie eleison! Kyrie eleison! E os diáconos perpassavam rapidamente, sofregamente, com vastos sacos de veludo, onde tilintavam, se afundavam, se sumiam as ofrendas dos simples. Fugi, aturdido e confuso. O sábio historiador dos Herodes passeava no adro, sob o seu guarda-chuva, respirando o ar úmido. De novo nos acometeu o bando esfaimado dos vendilhões de relíquias. Repeli-os rudemente, e saí do santo lugar como entrara, em pecado e praguejando. No hotel, Topsius recolheu logo ao quarto a registrar as suas impressões do sepulcro de Jesus. Eu fiquei no pátio cervejando e cachimbando com o aprazível pote. Quando subi, tarde, o meu esclarecido amigo já rezonava, com a vela acesa, e com um livro aberto sobre o leito, um livro meu, trazido de Lisboa para me recrear no país do Evangelho, o homem dos três calções. Descalçando os botins, sujos da lama venerável da Via Dolorosa, eu pensava na minha Cibele. Em que sacratíssimas ruínas, sob que árvores divinizadas por terem dado sombra ao Senhor, passara ela essa tarde nevoenta de Jerusalém? Fora o vale do Cédron? Fora o branco túmulo de Rachel? Suspirei, amoroso e moído, e abria os lençóis bocejando, quando distintamente, através do tabique fino, senti um ruído d'água despejada numa banheira. Escutei, alvoroçado, e logo nesse silêncio negro e magoado que sempre envolve Jerusalém, me chegou, perceptível, o som leve de uma esponja arremessada na água. Corri, colei a face contra o papel de ramagens azuis. Passos brandos e nos pisavam a esteira que recobria o ladrilho de tijolo e a água rumorejou, como agitada por um doce braço despido que lhe experimentava o calorimetria. Então, abrasado, fui ouvindo todos os rumores íntimos de um longo, lento, languido banho, o espremer da esponja, o fofo esfregar da mão cheia de espuma de sabão, o suspiro laço e consolado do corpo que se estira sob a caricia da água tépida, tocada de uma gota de perfume. A testa, túmida de sangue, latejava-me, e percorria desesperadamente o tabique, procurando um buraco, uma fenda. Tentei ver o mal com a tesoura, as pontas finas quebraram-se na espessura da caliça. Outra vez a água cantou, escoando da esponja, e eu, tremendo todo, julgava ver as gotas vagarosas a escorrer entre o rego desses seios duros e brancos que faziam estalar o vestido de sarja. Não resisti, descalço, em ceroulas, saí ao corredor adormecido e cravei a fechadura da sua porta, um olho tão esbugalhado, tão ardente, que quase receava feri-la com a devorante chama do seu raio sanguíneo. Enxerguei num círculo de claridade uma toalha caída na esteira, um roupão vermelho, uma nesga do alvo cortinado do seu leito. E assim agachado, com bagas de suor no pescoço, esperava que ela atravessasse, nua e esplendida, nesse disco escasso de luz, quando senti de repente, por trás, uma porta ranger, um clarão banhar a parede. Era o Barbaças, em mangas de camisa, com o seu castiçal na mão. E eu, misérrimo raposo, não podia escapar. De um lado estava ele, enorme. Do outro topo do corredor, maciço. Vagarosamente, calado, com método, o Hércules pousou a vela no chão, ergueu a sua rude bota de duas solas, e desmantelou-me as ilhargas. Eu rugi, bruto. Ele ciciou, silêncio. E outra vez, tendo-me ali acercado contra o muro, a sua bota bestial e de bronze me malhou tremendamente quadris, nádegas, canelas, a minha carne toda, bem cuidada e preciosa. Depois, tranquilamente, apanhou o seu castiçal. Então eu, livido, em ceroulas, disse-lhe com imensa dignidade, sabe o que lhe vale, seu bife? É estarmos aqui ao pé do túmulo do Senhor, e eu não querer dar escândalos por causa de minha tia. Mas se estivéssemos em Lisboa, fora de portas, num sítio que eu cá sei, comia-lhe os figados. Nem você sabe de que se livrou. Vá com esta, comia-lhe os figados. E muito digno, cocheando, voltei ao quarto a fazer pacientes fricções da arnica. Assim eu passei a minha primeira noite em Sião. Ao outro dia cedo, o profundo Topsius foi peregrinar ao Monte das Oliveiras, a fonte clara de Siloé. Eu, dorido, não podendo montar a cavalo, fiquei no sofá de riscadinho com o homem dos três calções. E até para evitar o afrontoso Barbaças não desci ao refeitório, pretextando tristeza e langor. Mas ao mergulhar o sol no mar de Tiro, estava restabelecido e vivaz, pôde preparar para essa noite uma festividade sensual em casa da Fatmé, matrona bem acolhedora, que tinha no bairro dos Armenios um doce pombal de pombas, e nós íamos lá contemplar a gloriosa bailadeira da Palestina, a flor de Jerixó, a saracotear essa dança da abelha, que esbrazeia os mais frios e deprava os mais puros. A recatada portinha da Fatmé, ornada de um pé de vinha seca, abria-se ao canto de um muro negro junto à Torre de David. Fatmé esperava-nos, majestosa e obesa, envolta em véus brancos, com fios de corais entre as tranças, os braços nus, tendo cada um a cicatriz escura de um bubão de peste. tomou-me submissamente a mão, levou-a à testa oleosa, levou-a aos lábios empastados de escarlate, e conduziu-me em cerimonia defronte de uma cortina preta, franjada d'ouro como o pano de um esquife. E eu estremeci, ao penetrar enfim nos segredos deslumbradores de um serralho mudo e cheirando a rosa. Era uma sala caiada de fresco, com sanefas de algodão vermelho encimando a gelosia e ao longo das paredes corria um divã amassado, revestido de seda amarela, com remendos de seda mais clara. Num bocado de tapete da Pérsia pousava um braseiro de latão, apagado, sob um montão de cinza saí ficara esquecido um pantufo de veludo, estrelado de lentejoulas. Do tecto de madeira ovadia, onde se alastrava uma nodoa de umidade, pendia de duas correntes enfeitadas de borlas um candeeiro de petroline. Um bandolim dormia a um canto, entre almofadas. No ar morno errava um cheiro adocicado e molho a mofo e a benjoim. Pelos ladrilhos, por baixo dos poaiais da gelosia, corriam carochas. Sentei-me sisudamente ao lado do historiador dos Herodes. Uma negra de Dongola, encamisada de escarlate, com braceletes de prata a tilintar nos braços, veio oferecer-nos um café aromático, e quase imediatamente Topsius apareceu, descorçoado, dizendo que não podíamos saborear a famosa dança da abelha. A Rosa de Jerichó fora bailar diante de um príncipe de Alemanha, chegado nessa manhã a Sião, a adorar o túmulo do Senhor. E Fatmé apertava com humildade o coração, invocava Alá, dizia-se nossa escrava. Mas era uma fatalidade. A Rosa de Jerichó fora para o príncipe louro que viera, com cavalos e com plumas, do país dos germanos. Eu, despeitado, observei que não era um príncipe, mas minha tia tinha luzidas riquezas, os raposos primavam pelo sangue no fidalgo Alentejo. Se Flor de Jerichó estava ajustada para regozijar meus olhos católicos, era uma desconsideração telefone cedido ao romeiro couraçado que viera da hereja Alemanha. O erudito Topsius resmungou, alçando o bico com petulância, que a Alemanha era a mãe espiritual dos povos, o brilho que sai do capacete alemão, Dona Raposo, é a luz que guia a humanidade, sebo para o capacete. A mim ninguém me guia. Eu sou Raposo, dos raposos do Alentejo. Ninguém me guia senão nosso Senhor Jesus Cristo. E em Portugal há grandes homens. Há Afonso Henriques, há o Herculano. Sebo. Ergui-me, medonho. O sapientíssimo Topsius tremia, encolhido. Pote acudiu, paz, cristãos e amigos, paz. Topsius e eu reencruzámo-nos logo no divã, tendo apertado as mãos, galhardamente e com honra. Fatmé, no entretanto, jurava que Alá era grande e que ela era nossa escrava. E, se nós a quisessemos mimosear com 7 piastras d'ouro, ela em compensação da Rosa de Jerichó oferecia-nos uma joia inapreciável, uma circassiana, mais branca que a lua cheia, mais airosa que os lírios que nascem em Galgalá. Venha a circassiana. Gritei, excitado. Caramba, eu vim aos santos lugares para me refocilar. Venha a circassiana. Larga as piastras, pote. Irra. Quero regalar a carne. Fatmé saiu, recuando, o festivo pote reclinou-se entre nós, abrindo a sua bolsa perfumada de tabaco de Alepo. Então, uma portinha branca, sumida no muro caiado, rangeu a um canto, de leve, e uma figura entrou, velada, vaga, vaporosa. Amplos calções turcos de seda carmesim tufavam com languidez, desde a sua cinta ondeante até aos tornozelos, onde franziam, fixos por uma liga d'ouro, os seus pés em os mal pousavam, alvos e alados, nos chinelos de marroquim amarelo e através do véu de gaze que lhe enrodilhava a cabeça, o peito e os braços, brilhavam recamos d'ouro, centelhas de joias, e as duas estrelas negras dos seus olhos. Espreguicei-me, túmido de desejo. Por trás dela Fatmé, com a ponta dos dedos, ergueu-lhe o véu devagar, devagar, e dentre a nuvem de gaze surgiu um carão cor de gesso, escaveirado e narigudo, com um olho vesgo, e dentes podres que negrejavam no langor néscio do sorriso. Pote pulou do divã, injuriando Fatmé, ela gritava por Alá, batendo nos seios, que soavam molemente como odres mal cheios. E desapareceram, assanhados, levados numa rajada de ira. A circassiana, requebrando-se, com seu sorriso pútrido, veio estender-nos a mão suja, a pedir presentinhos num tom rouco da aguardente. Repelia com nojo. Ela coçou um braço, depois a ilharga apanhou tranquilamente o seu véu, e saiu arrastando as chinelas. Ó Topsius! rosnei eu. Isto parece-me uma grande infâmia. O sábio fez considerações sobre a voluptuosidade. Ela é sempre enganadora. Debaixo do sorriso luminoso está o dente cariado. Dos beijos humanos só resta o amargor. Quando o corpo se extasia, a alma entristece. Qual alma? Não há alma. O que há é um eminentíssimo desaforo. Na rua do Arco do Bandeira, esta Fatmé tinha já 2 murros na bochecha. Irra! Sentia-me feroz, com desejos de escavacar o bandolim. Mas Pote reapareceu, cofiando os bigodões, dizendo que por mais 9 piastras d'ouro Fatmé consentia em mostrar a sua secreta maravilha, uma virgem das margens do Nilo, da Alta Nubia, bela como a noite mais bela do Oriente. E ele vira, afiançava, valia o tributo de uma fértil província. Frágil e liberal, cedi. Uma a uma, as 9 piastras d'ouro tiniram na mão gordufa de Fatmé. De novo a porta caiada rangeu, ficou, cerrada, e, sobre o tomo alvaiado, destacou, na sua nudez cor de bronze, uma esplendida femeá, feita como uma Vênus. Durante um momento parou, muda, assustada pela luz ou pelos homens, roçando os joelhos lentamente. Uma tanda branca cobria-lhe os flancos possantes e ágeis, os cabelos hirsutos, lustrosos d'óleo, com sequins d'ouro entrelaçados, caíam-lhe sobre o dorso, como uma juba selvagem. Um fio solto de contas de vidro azul enroscava-se-lhe em torno do pescoço e vinha escorregar por entre o rego dos seios rijos, perfeitos e de ébano. De repente soltou convulsamente, repicando a língua, uma ululação desolada, lu, 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 lu. Atirou-se de bruços para o divã, e estirada, na atitude de uma esfinge, ficou dardejando sobre nós, séria e imóvel, os seus grandes olhos tenebrosos. Hein? Dizia Pote, acotovelando-me. Veja-lhe o corpo. Olhe, os braços. Olhe a espinha como arqueia. É uma pantera. E Fatmé, de olhos em alvo, chureava beijos na ponta dos dedos, exprimindo os deleites transcendentes que devia dar o amor daquela nubia. Certo, pela persistência do seu olhar, que as minhas barbas fortes a tinham captivado, desenrosquei-me do divã, fui-me acercando, devagar, como para uma presa certa. Os seus olhos alargavam-se, inquietos e faiscantes. Gentilmente, chamando-lhe minha lindinha, acariciei-lhe o ombro frio, e logo ao contacto da minha pele branca a nubia recuou, arrepiada, com um grito abafado de gazela ferida. Não gostei. Mas quis ser amável. Disse-lhe paternalmente, ah, se tu conhecesses a minha pátria. E olha que sou capaz de te levar. Em Lisboa é que é. Vai-se ao Dáfundo, seja-se no Silva. Isto aqui é uma choudra. E as raparigas como tu são bem tratadas, dá-se-lhes consideração, os jornais falam delas, casam com proprietários. Murmurava-lhe ainda outras coisas profundas e doces. Ela não compreendia o meu falar, e nos seus olhos esgazeados fluctuava a longa saudade da sua aldeia da Nubia, dos rebanhos de búfalos que dormem à sombra das tamareiras, do grande rio que corre eterno e sereno entre as ruínas das religiões e os túmulos das dinastias. Imaginando então despertar o seu coração com a chama do meu, puxei-a para mim lascivamente. Ela fugiu e encolheu-se toda a um canto, a tremer e deixando cair a cabeça entre as mãos começou a chorar, longamente. Olha que maçada! Gritei, embaçado. E agarrei o capacete, abalei, esgaçando quase no meu furor o pano preto franjado d'ouro. Paramos numa sela ladrilhada onde cheirava mal. E aí bruscamente foi entre Pote e a Nédia Matrona uma bulha ferina sobre a paga daquela radiante festa do Oriente. Ela reclamava mais 7 piastras d'ouro. Pote, de bigode riçado, cuspia-lhe injurias em árabe, rudes e chocando-se como calhaus que se despenham num vale. E saímos daquele lugar de deleite perseguidos pelos gritos de Fatmé, que se babava de furor, agitava os braços marcados da peste e nos amaldiçoava, e a nossos pães, e aos ossos de nossos avós, e a terra que nos gerara, e o pão que comíamos, e as sombras que nos cobrissem. Depois na Rua Negra 2 cães seguiram-nos muito tempo, ladrando lugubremente. Entrei no hotel do Mediterrâneo, afogado em saudades da minha terra risonha, os gozos de que me via privado nesta lobrega, inimiga Sião, faziam-me ansiar mais inflamadamente pelos que me daria fácil, amorável Lisboa, quando, morta a Titi, eu herdasse a bolsa sonora de seda verde. Lá não encontraria, nos corredores adormecidos, uma bota severa e bestial. Lá nenhum corpo bárbaro fugiria, com lágrimas, a carícia dos meus dedos. Dourado pelo ouro da Titi, o meu amor não seria jamais ultrajado, nem a minha concupiscência jamais repelida. Ah! Meu Deus! Assim eu lograsse pela minha santidade captivar a Titi, e logo, abancando, escrevi à hedionda senhora esta carta terníssima, querida Titi do meu coração. Cada vez me sinto com mais virtude. E atribuo ao agrado com que o senhor está vendo esta minha visita ao seu santo túmulo. De dia e de noite passo o tempo a meditar a sua divina paixão e a pensar na Titi. Agora mesmo venho da Via Dolorosa. Ai, que enternecedora que estava! É uma rua tão benta, que até tenho escrúpulo de a pisar com os botins se noutro dia não me contive, agachei-me, beijei-lhe as ricas pedrinhas. Esta noite passei a quase toda a rezar a Senhora do Patrofínio que todo mundo aqui em Jerusalém respeita muitíssimo. Tem um altar muito lindo ainda que a este respeito bem razão tinha minha boa tia, como tem razão em tudo, quando dizia que lá para festas e procissões não há como os nossos portugueses. Pois esta noite, assim que ajoelhei diante da capela da senhora, depois de 6 salve-rainhas, voltei-me para a bela imagem e disse-lhe, ai, quem me dera saber como está minha tia Patrofínio, e quer a titi acreditar. Pois olhe, a senhora com a sua divina boca disse-me, palavras textuais, que até, para não me esquecerem, as escrevi no punho da camisa, a minha querida afilhada vai bem, raposo, e espera fazer-te feliz, e isto não é milagre extraordinário, porque me contam aqui todas as famílias respeitáveis com quem vou tomar chá que a senhora e seu divino filho dirigem sempre algumas palavras bonitas a quem os vem visitar. Saberá que já lhe obtive certas relíquias, uma palhinha do presépio, e uma tabuinha aplainada por São José. O meu companheiro alemão, que, como mencionei a Titi na minha carta de Alexandria, é de muita religião e muito sábio, consultou os livros que traz e afirmou-me que a tabuinha é a das mesmas que, segundo está provado, São José costumava aplainar nas horas vagas. Enquanto a grande relíquia, aquela que lhe quero levar para curar de todos os seus males e dar a salvação à sua alma e pagar-lhe assim tudo o que lhe devo, essa espero em breve obtê-la. Mas por ora não posso dizer nada. Recados aos nossos amigos em quem penso muito e por quem tenho rezado constantemente e sobretudo ao nosso virtuoso Casimiro. E a Titi deite a sua benção ao seu sobrinho fiel e que muito a venera e está chupadinho de saudades e deseja a sua saudê, Teodorico, puro sangue ai, Titi, que asco que me fez hoje a casa de Pilatos. Até lhe escarrei. E cá disse a Santa Verônica que a Titi tinha muita devoção com ela. Pareceu-me que a Senhora Santa ficou muito regalada. É o que eu digo aqui a todos estes eclesiásticos e aos patriarchas, é necessário conhecer-se a Titi para se saber o que é virtude. Antes de me despir, fui escutar, colada a orelha ao tabique de ramagens. A inglesa dormia serena, insensível. Eu resmunguei brandindo para lá o punho fechado, besta. Depois abri o guarda-roupa, tirei o dilecto embrulho da camisinha da Mary, depus nele o meu beijo repenicado e grato. Cedo, ao alvorar do outro dia, partimos para o devoto Jordão. Fastidiosa, modorrenta, foi a nossa marcha entre as colinas de Judá. Elas sucedem-se, lívidas, redondas como crâneos, ressequidas, escalvadas por um vento de maldição, só a espaços nalguma encosta rasteja um tojo escasso, que na vibração inexorável da luz parece de longe um bolor de velhice e de abandono. O chão faísca, cor de cal. O silêncio radiante entristece como o que cai da abóboda de um jazigo. No fulgor duro do céu rondava em torno a nós, lento e negro, um abutre. Ao declinar do sol erguemos as nossas tendas nas ruínas de Jericó. Saboroso foi então descansar sobre macios tapetes, bebendo devagar limonada, na doçura da tarde. A frescura de um riacho alegre, que chaurava junto ao nosso acampamento por entre arbustos silvestres, misturava-se ao aroma da flor que eles davam, amarela como a da gesta radiante verdejava um prado de ervas altas, avivado pela brancura de vaidosos, languidos lírios e junto d'água passeavam aos pares pensativas cegonhas. Do lado de Judá erguia-se o Monte da Quarentena, torvo, fusco na sua tristeza de eterna penitência aí para as bandas de Moabe os meus olhos perdiam-se na velha, sagrada terra de Canaã, areal cinzento e desolado que se estende, como a alva mortalha de uma raça esquecida, até as solidões do Mar Morto. Fomos, ao alvorecer, com os alforges fornidos, fazer essa votiva romaria. Era então em dezembro, esse inverno da Síria ia transparentemente doce e trotando pela areia fina ao meu lado. O erudito Topsius contava-me como esta planície de Canaã fora outrora toda coberta de rumorosas cidades, de brancos caminhos entre vinhedos, e d'águas de rega refrescando os muros das eiras. As mulheres, toucadas da nêmonas, pisavam a uva cantando. O perfume dos jardins era mais grato ao céu que o incenso, e as caravanas que entravam no vale pelo lado de Segor achavam aqui a abundância do rico Egipto, e diziam que era este em verdade o vergel do Senhor. Depois, acrescentava Topsius sorrindo com infinito sarcasmo, um dia o Altíssimo aborreceu-se e arrasou tudo, mas por quê? Por quê? Birra, mau humor, ferocidade. Os cavalos relincharam sentindo a vizinhança das águas malditas, e bem depressa elas apareceram, estendidas até as montanhas de Moab, imóveis, mudas, faiscando solitárias sob o céu solitário. Ó tristeza incomparável! E compreende-se que pesa ainda sobre elas a cólera do Senhor, quando se considera que ali jazem, há tantos séculos, sem uma recreável vila como Cascais, sem claras barracas de lona alinhadas à sua beira, sem regatas, sem pescas, sem que senhoras, meigas e de galochas, lhe recolham poeticamente as conchinas na areia, sem que as alegrem, à hora das estrelas, as rebecas de uma assembleia toda festiva e com gás, ali mortas, enterradas entre duras serras como entre as cantarias de um túmulo. Além era a cidadela de Maqueiros, disse gravemente o erudito Topsius, alçado sobre os estribos, alongando o guarda-sol para a costa azulada do mar. Ali viveu um dos meus Herodes, Antipas, o tetracha da Galileia, filho de Herodes o Grande. Ali, Dona Raposo, foi degolado Baptista. E seguindo a passo para o Jordão, enquanto o alegre pote nos fazia cigarros do bom tabaco de Alepo, Topsius contou-me essa lamentável história. Maqueros, a mais altiva fortaleza da Ásia, erguia-se sobre pavorosos rochedos de basalto. As suas muralhas tinham 150 covados da altura, as águias mal podiam chegar até onde subiam as suas torres. Por fora era toda negra e soturna, mas dentro resplandecia de marfins, de jaspes, d'alabastro, sinos profundos, tectos de cedros largos, broquês d'ouro suspensos faziam como as constelações num céu de verão. No centro da montanha, num subterrâneo, viviam as 200 egoas de Herodes, as mais belas da terta, brancas como o leite, com crinas negras como o ébano, alimentadas a bolos de mel, e tão ligeiras que podiam correr, sem lhes macular a pureza, por sobre um prado de acucenas. Depois, mais fundo ainda, num cárcere, jazia Iocanã, que a igreja chama o Baptista. Mas então, esclarecido amigo, como foi essa desgraça? Pois foi assim, Dona Raposo. O meu Herodes conhecera em Roma Herodiade, sua sobrinha, esposa de seu irmão Filipe, que vivia na Itália, indolente e esquecido da Judeia, gozando o luxo latino. Era esplendidamente, sombriamente bela. Herodiade. Antipas Herodes arrebata numa galera para a Síria, repudia sua mulher, uma moabita nobre, filha do rei Aretas, que governava o deserto, e as caravanas se fecha-se incestuosamente com Herodiade nessa cidadela de Maqueros. Cólera em toda a devota Judeia contra este ultraje à lei do Senhor. E então Antipas Herodes, arteiro, manda buscar o Baptista que pregava no vão do Jordão. Mas para quê, Topsius? Pois para isto, Dona Raposo. A ver se o rude profeta, acariciado, amimado, amolecido pelo louvor e pelo bom vinho de Sichem, aprovava estes negros amores, e pela persuasão da sua voz, dominante em Judeia e Galileia, os tornava aos olhos dos fiéis brancos como a neve do Carmelo. Mas, desgraçadamente, Dona Raposo, o Baptista não tinha originalidade. Santo respeitável, sim, mais nenhuma originalidade. O Baptista imitava em tudo servilmente o grande profeta Elias, vivia num buraco como Elias, cobria-se de peles de feras como Elias, nutria-se do gafanhotos como Elias, repetia as imprecações clássicas de Elias, e como Elias clamara contra o incesto da Shab, logo o Baptista trovejou contra o incesto de Herodiade. Por imitação, Dona Raposo, e emudeceram-no com a masmorra, qual? Rugiu pior, mais terrivelmente. E Herodiade escondia a cabeça no manto para não ouvir esse clamor de maldição, saído do fundo da montanha. Eu balbuciei, com uma lágrima a amolentar minha pálpebra, e Herodes mandou então degolar o nosso bom São João. Não. Antipas Herodes era um frouxo, um tíbio. Muito lubrico, Dona Raposo. Infinitamente lubrico, Dona Raposo. Mais que indecisão. Além disso, como todos os galileus, tinha uma secreta fraqueza, uma irremediável simpatia por profetas. E depois arreceava a vingança de Elias, o patrono, o amigo de Ucanã. Por que Elias não morreu, Dona Raposo? Habita o céu, vivo, em carne, ainda coberto de farrapos, implacável, vociferador e medonho, Safa. Murmurei, arrepiado. Pois aí está. E Ucanã ia vivendo, ia rugindo. Mais sinuoso e subtil é o ódio da mulher, Dona Raposo. Chega, no mês de Shebat, o dia dos anos de Herodes. Há um vasto festim em Maqueros, a que assistia Vitelius, então viajando na Síria. Dona Raposo lembra-se do crasso Vitelius que depois foi senhor do mundo. Pois a hora em que pelo cerimonial das províncias tributarias se bebia a saudade de César e de Roma, entra subitamente na sala, ao som dos tamborinos e dançando à maneira de Babilônia, uma virgem maravilhosa. Era Salomé, a filha de Herodiade e de seu marido Filipe, que ela educara secretamente em Cesareia, num bosque, junto do templo de Hércules. Salomé dançou, nua e deslumbrante. Antipas Herodes, inflamado, estonteado de desejo, promete dar tudo o que ela pedisse pelo beijo dos seus lábios. Ela toma um prato d'ouro, e tendo olhado a mãe, pede a cabeça do Baptista. Antipas, aterrado, oferece-lhe a cidade de Tiberiade, tesouros, as 100 aldeias de Genezarete. Ela sorriu, olhou a mãe, e outra vez, incerta e gaguejando pediu a cabeça de Iocanã. Então todos os convivas, saduceus, escribas, homens ricos da Decapola, mesmo Vitelius e os romanos, gritaram alegremente, tu prometeste, tetrarca, tu juraste, tetrarca. Momentos depois, Dona Raposo, um negro da Idumeia entrou, trazendo numa das mãos um alfanje, na outra presa pelos cabelos a cabeça do profeta. E assim acabou São João, por quem se canta e se queimam fogueiras numa doce noite de junho. Escutando, embevecidos e a passo, estas coisas tão antigas, avistamos ao longe, na areia fulva, uma sebe de verdura triste e da cor do bronze. Pote gritou, o Jordão! O Jordão! E arrebatadamente galopamos para o rio da Escritura. O festivo Pote conhecia, à beira da corrente baptismal, um sítio deleitosíssimo para uma cesta cristã, e aí passamos as horas quentes, recostados num tapete, languidos, e bebendo cerveja, depois de bem esfriada nas águas do Rio Santo. Ele faz ali um claro, suave remanso, a repousar da lenta, abrasada jornada que traz, através do deserto, desde o lago de Galileia, e antes de mergulhar para sempre no amargor do Mar Morto, ali preguiça, espraiado sobre a areia fina canta baixo e cheio de transparência, rolando os seixos lustrosos do seu leito, e dorme nos sítios mais frescos, imóvel e verde, à sombra dos tamarindos. Por sobre nós rumorejavam as folhas dos altos choupos da Persia, entre as ervas balançavam-se flores desconhecidas, das que tocavam outrora as tranças das virgens de Canaã em manhãs de vindima e na escuridão fofa das ramagens, onde já as não vinha assustar a voz terrível de Jeová, gorjeavam pacificamente as toutinegras. Defronte levavam-se azuis e sem mancha, como feitas de um só bloco de pedra preciosa, as montanhas de Moabe. O céu branco, mudo, recolhido, parecia descansar deliciosamente do duro tumulto que o agitou quando ali vivia, entre preces e mortandades, o sombrio povo de Deus, e onde constantemente batiam as asas dos serapins, e flutuavam as roupagens dos profetas arrebatados pelo Altíssimo. Era calmante ver agora passar apenas uma revoada de pombos bravos, voando para os pomares de Engadi. Obedecendo à recomendação da Titi, despi-me, e banhei-me nas águas do Baptista. Ao princípio, enleado de emoção beata, pisei a areia reverentemente como se fosse o tapete de um altar-mor, e de braços cruzados, nu, com a corrente lenta a bater-me os joelhos, pensei em S. Joãozinho, susurrei um Padre Nosso. Depois ri, aproveitei aquela bucólica banheira entre árvores, Pote atirou-me a minha esponja e ensaboei-me nas águas sagradas, trauteando o fado da Adelia. Ao refrescar, quando montávamos a cavalo, uma tribo de beduínos, descendo das colinas de Galgalá, trouxe os seus rebanhos de camelos a beber ao Jordão. Suas crias brancas e felpudas corriam, balando os pastores, de lança alta, soltando gritos de batalha, galopavam, num amplo esvoaçar da albornoze. Se era como se ressurgisse em todo o vale, no esplendor da tarde, uma pastoral da idade bíblica, quando Agar era moça. Teso na sela, com as rédeas bem colhidas, eu senti um curto arrepio de heroísmo. Ambicionava uma espada, uma lei, um Deus por quem combater. Lentamente alargara-se pela planície sacra um silêncio elevado. E o mais alto cerro de Moab cobriu-se de um fulgor raro, cor de rosa e cor d'ouro, como se nele de novo, fugitivamente, ao passar, se refletisse a face do Senhor. Topsius alçou a mão sapiente, aquele cimo iluminado, Dona Raposo, é o Moria, onde morreu Moisés. Estremeci. E penetrado pelas emanações divinas dessas águas, desses montes, sentia-me forte, e igual aos homens fortes do Êxodo. Pareceu-me ser um deles, família de Jeová, e tendo chegado do negro Egipto com as minhas sandálias na mão. Esse aliviado suspiro que trazia a brisa vinha das tribos de Israel, emergindo enfim do deserto. Pelas encostas além, seguida de uma escolta d'anjos, a arca dourada descia balançada sobre os ombros dos levitas vestidos de linho e cantando. Outra vez nas secas areias reverdecia a terra da promissão. Jericó branquejava entre as searas, e através dos palmares cerrados já ressoavam em marcha os clarins de Josué. Não me contive, arranquei o capacete, soltei por sobre Canaã este urro piedoso. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva toda a corte do céu! Cedo, ao outro dia, domingo, o incansável Topsius partiu, bem enlapisado e bem enguardazolado, a estudar as ruínas de Jericó, essa velha cidade das palmeiras que Herodes cobrira de termas, de templos, de jardins, de estatuas, e onde passaram os seus tortuosos amores com Cleopatra. E eu, à porta da tenda, escarranchado num caixote, fiquei a tomar o meu café, olhando os pacíficos aspectos do nosso acampamento. O cozinheiro depenava frango, o beduíno triste areava à beira d'água o seu pacato alfange, o nosso lindo arrieiro esquecia a ração às egoas para seguir no céu, de um brilho de safira, a branca passagem das cegonhas voando aos pares para Samaria. Depois pus o capacete, fui vadiar na doçura da manhã, de mãos nos bolsos, cantarolando um fado meigo. Ia pensando na Adelia e no senhor Adelino. Enroscados na alcova, beijando-se furiosamente, estavam-me talvez chamando Carola, enquanto eu passeava ali, nos retiros da escritura. Aquela hora Titi, de mantelete preto, com seu ripanço, saía para a missa de Santana. Os criados do Montanha, esguedelhados, assobiando, escovavam o pano dos bilhares, e o doutor Margaride, à janela, na Praça da Figueira, pondo os óculos, abria o diário de notícias. Ó minha doce Lisboa! Mas ainda mais perto, para além do deserto de Gaza, no verde Egito, a minha Maricoquinhas nesse instante estava enchendo o vaso do balcão com magnólias e rosas. O seu gato dormia no veludo da cadeira. Ela suspirava pelo seu portuguesinho valente. Suspirei também, mais triste nos lábios se me fez o fado triste. E de repente, olhando, achei-me, como perdido, num sítio de grande solidão e de grande melancolia. Era longe do regato e dos aromáticos arbustos de flor amarela, já não via as nossas tendas brancas e diante de mim arredondava-se um ermo árido, lívido, de areia, fechado todo por penedos lisos, direitos como os muros de um poço, tão lúgubres que a luz loura da quente manhã do Oriente desmaiava ali, mortalmente, desbotada e magoada. Eu lembrava-me de gravuras, assim desoladas, onde um eremita de longas barbas medita um infolio junto de uma caveira. Mas nenhum solitário aniquilava ali a carne em heroica penitência. Somente, ao meio do fero recinto, isolada, orgulhosa, com um ar de raridade e de relíquia, como se as penedias se tivessem amontoado para lhe arranjarem um resguardo de sacrário, erguia-se uma árvore tão repelente, que logo me fez morrer nos lábios o resto do fado triste. Era um tronco grosso, curto, atochado e sem nós de raízes, semelhante a uma enorme moça bruscamente cravada na areia. A casca corredia tinha o lustre oleoso de uma pele negra, e da sua cabeça entumecida, de um tom de tição apagado, rompiam, como longas pernas da aranha, oito galhos que contei, pretos, moles, lanugentos, viscosos, e armados de espinhos. Depois de olhar em silêncio para aquele monstro, tirei devagar o meu capacete e murmurei, para que viva. É que me encontrava certamente diante de uma árvore ilustre. Fora um galho igual, o nono talvez, que, arranjado outrora em forma de coroa por um centurião romano da guarnição de Jerusalém, ornara sarcasticamente, no dia do suplício, a cabeça de um carpinteiro de Galileia, condenado. Sim, condenado por andar, entre quietas aldeias e nos santos pátios do templo, dizendo-se filho de David e dizendo-se filho de Deus, a pregar contra a velha religião, contra as velhas instituições, contra a velha ordem, contra as velhas formas. E eis que esse galho, por ter tocado os cabelos incultos do rebelde, torna-se divino, sobe aos altares, e do alto enfeitado dos andores faz prostrar no lajedo, à sua passagem, as multidões enternecidas. No colégio dos Isidoros, às terças e sabados, o sebento padre Soares dizia esfuracando os dentes, que havia, meninos, lá num sítio da Judeia. Era ali. Uma árvore que, segundo dizem os autores, é mesmo de arrepiar. Era aquela. Eu tinha ante meus frívolos olhos de bacharel a sacratíssima árvore de espinhos. E logo uma ideia sulcou-me o espírito com um brilho de visitação celeste. Levar a titi um desses galhos, o mais penugento, o mais espinhoso, como sendo a relíquia fecunda em milagres a que ela poderia consagrar seus ardores de devota e confiadamente pedir as mercês celestiais. Se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti, traze-me então desses santos lugares uma santa relíquia. Assim dissera Senhor Dona Patrofínio das Neves na véspera da minha jornada piedosa, entronada nos seus damascos vermelhos, diante da magistratura e da igreja, deixando escapar uma baga de pranto sob seus óculos austeros. Que lhe podia oferecer mais sagrado, mais enternecedor, mais eficaz, que um ramo da árvore de espinhos, colhido no Vale do Jordão, numa clara, rosada manhã de missa? Mas de repente assaltou-me uma áspera inquietação. E se realmente uma virtude transcendente circulasse nas fibras daquele tronco? E se a titi começasse a melhorar do figado, a reverdecer, mal eu instalasse no seu oratório, entre lumes e flores, um desses galhos erriçados de espinhos? Ó misérrimo logro! Era eu, pois, que lhe levava nesseamente o princípio milagroso da saudê, e a tornava rija, indestrutível, ininterravel, com os contos de G. Godinho firmes na mão avara. Eu que só começaria a viver, quando ela começasse a morrer. Rondando então em torno à árvore de espinhos, interroguei-a, sombrio e rouco, anda, monstro, dize. És tu uma relíquia divina com poderes sobrenaturais? Ou és apenas um arbusto grotesco com um nome latino nas classificações de Linneu? Fala. Tens tu, como aquele cuja cabeça coroaste por escarneu, o dom de sarar? Vê lá, se te levo comigo para um lindo oratório português, livrando-te do tormento da solidão e das melancolias da obscuridade, e dando-te lá os regalos de um altar, o incenso vivo das rosas, a chama louvadora das velas, o respeito das mãos postas, todas as caricias da oração, não é para que tu, prolongando indulgentemente uma existência estorvadora, me prives da rápida herança e dos gozos a que a minha carne moça tem direito. Vê lá. Se, por teres atravessado o Evangelho, te embebeste de ideias pueris de caridade e misericórdia, e vais com tenção de curar a titi, então fica-te aí, entre essas penedias, fustigado pelo pó do deserto, recebendo o excremento das aves de rapina, enfastiado no silêncio eterno. Mas se prometes permanecer surdo às preces da titi, comportar-te como um pobre galho seco e sem influência, e não interromperes a apetecida decomposição dos seus tecidos, então vais ter em Lisboa o macio agasalho de uma capela fofada de damascos, o calor dos beijos devotos, todas as satisfações de um ídolo, e eu hei de cercar-te de tanta adoração que não hás de invejar o Deus que os teus espinhos feriram. Fala, monstro. O monstro não falou. Mas logo senti perpassar-me na alma, aquietadoramente, com uma consolante fresquidão de brisa destil, o pressentimento de que breve a titi ia morrer e apodrecer na sua cova. A árvore de espinhos mandava, pela comunicação esparsa da natureza, da sua seiva ao meu sangue, aquele palpite suave da morte da senhor Dona Patrofínio como uma promessa suficiente de que, transportado para o oratório, nenhum dos seus galhos impediria que o figado desse hedionda senhora inchasse e se desfizesse. E isto foi, entre nós, nesse ermo, como um pacto taciturno, profundo e mortal. Mas era esta realmente a árvore de espinhos? A rapidez da sua condescendência fazia-me suspeitar a excelência da sua divindade. Resolvi consultar o solido, sapientíssimo Topsius. Corri à fonte de Eliseu, onde ele rebuscava pedras, lascas, lixos, restos da orgulhosa cidade das palmeiras. Avistei logo o luminoso historiógrafo acocorado junto a uma poça d'água, com os óculos sôfregos, esgarafunhando um pedaço de pilastra negra, meio enterrada no lodo. Ao lado um burro, esquecido da erva tenra, contemplava filosoficamente e com melancolia o afã, a paixão daquele sábio, de rastos no chão, à procura das termas de Herodes. Contei a Topsius o meu achado, a minha incerteza. Ele ergueu-se logo, serviçal, zeloso, presto às lides do saber. Um arbusto de espinhos? Murmurava, estancando o suor. Há de ser o Nabca. Banalíssimo em toda Siria. Aselquist, o botânico, pretende que daí se fez a coroa de espinhos. Tem umas folhinhas verdes, muito tocantes, em forma de coração, como as da Hera. Ah, não tem. Perfeitamente, então é o Lycium spinosum. Foi o que serviu, segundo a tradição latina, para a coroa de injúria. Que quanto a minha tradição é fútil e Aselquist ignaro, infinitamente ignaro. Mas eu vou já aclarar isso, Dona Raposo. Aclarar irrefutavelmente para sempre. Abalamos. No ermo, ante a árvore medonha, Topsius, alçando catedraticamente o bico, recolheu um momento aos depósitos interiores do seu saber, e depois declarou que eu não podia levar à minha tia devotíssima nada mais precioso. E a sua demonstração foi faiscante. Todos os instrumentos da crucificação, disse ele, floreando o guardasol, os pregos, a esponja, a cana verde, um momento divinizados como materiais da divina tragédia, reentraram pouco a pouco, pelas urgências da civilização, nos usos grosseiros da vida. Assim, o prego não ficou per eternum na ociosidade dos altares, memorando as chagas sacratíssimas, a humanidade, católica e comerciante, foi gradualmente levada a utilizar o prego como uma valiosa ferragem, e tendo trespassado as mãos do Messias, ele hoje segura, laborioso e modesto, as tampas de caixões impuríssimos. Os mais reverentes irmãos do Senhor dos Passos empregam a cana para pescar ela entra na folgante composição do foguete e o Estado mesmo, tão escrupuloso em matéria religiosa, assim a usa em noites alegres de nova constituição ou em festivos delírios pelas bodas de príncipes. A esponja, outrora embebida no vinagre de sarcasmo e oferecida numa lança, é hoje aproveitada nesses irreligiosos cerimoniais da limpeza, que a Igreja sempre reprovou com ódio. Até a cruz, a forma suprema, tem perdido entre os homens a sua divina significação. A cristandade, depois de a ter usado como lábaro, usa como enfeite. A cruz é broche, a cruz é breloco e pende nos colares, tilinta nas pulseiras se é gravada em sinetes de lacre, é incrustada em botões de punho, e a cruz realmente neste soberbo século pertence mais à ourivesaria do que pertence à religião, mais à coroa de espinhos, Dona Raposo, essa não tornou a servir para mais nada. Sim, para mais nada. A Igreja recebeu-a das mãos de um procônsul romano, e ela ficou isoladamente para toda a eternidade na Igreja, comemorando o grande ultraje. Em todo este vario universo ela só encontra um lugar congênere e na penumbra das capelas o seu único préstimo é persuadir a contrição. Nenhum joalheiro jamais a imitou em ouro, cravejada de rubis, para ornar um penteado loiro ela é só instrumento de martírio e com salpicos de sangue, sobre os caracóis frisados das imagens, inspira infinitamente as lágrimas. O mais astuto industrial, depois de a retorcer pensativamente nas mãos, restituiu a ia aos altares como coisa inútil na vida, no comércio, na civilização ela é só atributo da paixão, recurso de tristes, enternecedora de fracos. Só ela, entre os acessórios da escritura, provoca sinceramente a oração. Quem, por mais adorabundo, se prostraria, a borbulhar de Padre Nossos, diante de uma esponja caída numa tina, ou de uma cana à beira de um regato? Mas para a coroa de espinhos erguem-se sempre as mãos crentes e a sensação da sua desumanidade passa ainda na melancolia dos misereres. Que maior maravilha podia eu levar a Titi? Sim, Topsius, meu catita. Os teus dizeres são doiro puro. Mas a outra, a verdadeira, a que serviu, teria sido tirada daqui, deste tronco? Hein, amiguinho? O erudito Topsius desdobrou lentamente o seu lenço de quadrados e declarou, contra a fútil tradição latina e contra o ignarissima silquiste, que a coroa de espinhos fora arranjada de uma silva, fina e flexível, que abunda nos vales de Jerusalém, com que se acende o lume, com que se erriçam as sebes, e que dá uma florzinha roxa, triste e sem cheiro. Eu murmurei, sucumbido, que pena! A titi fazia tanto gosto que fosse daqui, Topsius. A titi é tão rica. Então este sagaz filósofo compreendeu que há razões de família como há razões de Estado, e foi sublime. Estendeu a mão por cima da árvore, cobrindo assim largamente com a garantia da sua ciência, e disse estas palavras memoráveis: Dona Raposo, nós temos sido bons amigos. Pode, pois, afiançar a senhora sua tia da parte quingentésimo um homem que a Alemanha escuta em questões de crítica archeológica, que o galho que lhe levar daqui, arranjado em coroa, foi. Berrei ansioso. Foi o mesmo que ensanguentou a fronte do Rabi Jeshoa Natsarie, a quem os latinos chamam Jesus do Nazaré, e outros também chamam o Cristo. Falara o alto saber germânico. Puxei o meu navalhão sevilhano, decepei um dos galhos. E enquanto Topsius voltava a procurar pelas ervas úmidas a cidadela de Cipron e outras pedras de Herodes, eu recolhi as tendas, em triunfo, com a minha preciosidade. O prazenteiro pote, sentado num selim, estava moendo café. Soberbo galho! Gritou ele. Quer-se arranjadinho em coroa. Fica duma devoção. E logo, com a sua rara destreza de mãos, o jocundo homem entrelaçou o galho rude em forma de coroa santa. E tão parecida. Tão tocante, só lhe faltam as pinguinhas de sangue. Murmurava eu, enternecido. Jesus! Oh, que a titi se vai babar! Mas como levaríamos para Jerusalém, através dos cerros de Judá, aqueles incômodos espinhos, que, apenas armados na sua forma passional, pareciam já ávidos de rasgar carne inocente? Para o alegre pote não havia dificuldades, tirou do fundo do seu provido alforje uma fofa nuvem de algodão em rama e envolveu nela delicadamente a coroa da gravo, como uma joia frágil e depois com uma folha de papel pardo e um nastro escarlate, fez um embrulho redondo, sólido, ligeiro e nítido. E eu, sorrindo, enrolando o cigarro, pensava nesse outro embrulho de rendas e laços de seda, cheirando a violeta e a amor, que ficara em Jerusalém, esperando por mim e pelo favor dos meus beijos. Pote, pote! Gritei, radiante. Nem tu sabes que grossa moeda me vai render esse galinho, dentro desse pacotinho. Apenas Topsius voltou da sacra fonte de Eliseu, eu ofereci, para celebrar o encontro providencial da grande relíquia, uma das garrafas de champanhe, que Pote trazia nos alforges, encarapuçadas d'ouro. Topsius bebeu a ciência. Eu bebi a religião. E largamente a espuma de Moetia Chandon regou a terra de Canaã. À noite, para a maior festividade, acendemos uma fogueira, e as mulheres árabes de Jericó vieram dançar diante das nossas tendas. Recolhemos tarde, quando por sobre Moabe, para os lados de Maqueros, a lua parecia, fina e recurva, como esse alfanje d'ouro que decepou a cabeça ardente de Ocanã. O embrulho da coroa de espinhos estava à beira do meu catre. O lume apagara-se, o nosso acampamento dormia no infinito silêncio do Vale da Escritura. Tranquilo, regalado, adormeci também.